bom dia, sejam todos bem-vindos à nossa sessão ordinária dessa quarta-feira. E para início dos nossos trabalhos, solicito ao vereador Gley Martins que faça a aferição de quórum.
Vereador Vespa, vereador Jean Carlos, vereador Fernando Cunha, vereador Paulo de Lima, vereador Pastor Márcio Vestes, vereador Mauro, vereador Lisier, vereador Ederson Lopes, vereador Gley Martins, quórum suficiente, senhor presidente.
Com quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador Mauro Severiano que faça a leitura do texto bíblico.
Revesti, portanto, a armadura de Deus, a fim de que no dia mau possais resistir e permanecer firme em tudo. De pé, portanto, chique os vossos rins com a verdade. Revesti com os couraça da justiça e calçai os vossos pés com a prontidão em anunciar o evangelho da paz. Tomai o escudo da fé, o qual vos permitirá apagar todas as flechas ardentes do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e o gláudio do Espírito. Isto é a palavra de Deus, com preces e súplicas de várias ordens. Orai em toda a circunstância no Espírito e vigiai com toda a perseverança, intercedendo por todos os santos. Efésios 6, 13 e 18. Palavra do Senhor.
Entendi. No pequeno expediente, solicito ao vereador Ederson Lopes que faça a leitura da síntese da ata anterior, bem como das correspondências e projetos que serão encaminhados às comissões e dos requerimentos que serão encaminhados à diretoria legislativa. Por gentileza, vereador.
Síntese da ata da 71ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 25 dias do mês de outubro de 2016, às 9h30, reuniu-se sessão ordinária à Câmara Municipal de Anápolis, presença dos vereadores José Borges, secretariado por Ederson Lopes, Hamilton Filho, Jackson Charles, Vila Garcia e Gleime Martins. A hora regimental, o senhor presidente solicitou que se tivesse chamado os vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese do dia anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Foi feita a leitura de correspondência enviada às comissões. Não houve escritos para o uso da palavra. No grande expediente, não houve escritos para o uso da palavra. Na ordem do dia, houve votação de projetos e de requerimentos. Não havendo mais nada a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando-se outra para o dia 26 de outubro, em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto do vereador Gley Martins, que dispõe sobre a obrigatoriedade da Secretaria Municipal de Saúde publicar no site oficial da Prefeitura Municipal de Anápolis e em todas as unidades de saúde básica relação dos medicamentos de uso contínuo e insumos disponíveis daqueles em falta, o local onde encontrá-los e a previsão de recebimento dos mesmos na rede municipal e da outras providências. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestres é, na verdade, uma moção de pesar, manifestando condolências à família do senhor Edson Evangelista da Silva, ocorrido no último dia 24 de outubro. A moção, ela consta aqui, assinatura de diversos outros vereadores. Devolvo a palavra, presidente.
Seria necessário aqui solicitar uma inversão de pauta. Mas não é necessário, uma vez não temos inscritos no pequeno expediente, portanto, fica encerrado o pequeno expediente e passamos ao grande expediente. Nesse caso, gostaria de esclarecer aqui aos novos vereadores que estamos fazendo uma alteração à quebra do protocolo do regimento da Câmara Municipal, onde nós havíamos definido que não haveríamos mais sessões solenes ou parte solene na Câmara Municipal em horário regimental. Hoje nós temos uma motivação muito especial em comemoração aí aos 40 anos da nossa querida Rádio São Francisco. Hoje nós temos aqui presente também Vitor França, que é diretor daquela emissora, e será prestada uma rápida homenagem, né, a essa merecida empresa do município de Anápolis, que presta tão relevante serviço na área da comunicação no nosso município. E para o início da palavra, no grande expediente, solicito a presença na tribuna do vereador autor da homenagem, vereador Paulo de Lima.
Bom dia, presidente. Bom dia, vereadora, vereadores, imprensa, pessoal que nos ouve, nossa população em geral de Anápolis. Primeiramente, o motivo de estar aqui na tribuna hoje, até na inversão do pequeno expediente para o grande expediente, é a justa homenagem à Fundação João Batista Volga, né? A nossa querida Rádio São Francisco e toda a sua equipe. Então, está presente aqui hoje com a gente o Vitor França, né? Nosso presidente da Rádio São Francisco, que nos orgulha muito, né, de ter uma emissora católica na cidade de Anápolis. Então, queria deixar aqui um abraço especial a eles, pelo grande avanço na comunicação em Anápolis e pela sua transparência que a rádio sempre transmitiu nos seus programações, não só religiosa, mas também como no jornalismo. Então, é uma referência para a gente. Nós temos a outra emissora nossa que nos cobre aqui, a Rádio Manchester, que também faz um grande trabalho, mas a Rádio São Francisco acompanha a Câmara Municipal e dá todo o apoio à nossa, principalmente a Câmara Municipal de Anápolis, dando todo o apoio e todas as notícias da Câmara e tudo mais. E parcialmente, ela sempre faz isso com muito carinho. Então, queria hoje aqui na Fundação, depois de 40 anos na cidade de Anápolis, né? Essa grande emissora, essa grande fundação que é João Batista Volga, né? Que nos traz muitas lembranças boas na cidade de Anápolis. Então, eu queria passar a palavra para o nosso querido Maurão, que faz parte também da equipe da Rádio São Francisco, tem um programa de rádio lá há muitos anos, né? E sabe que tem uma audiência boa na sua fala, principalmente nas manhãs, né, de todos os dias, na hora sertaneja, e todos os sábados também ele tem lá programação. Então, a Rádio São Francisco, ela é uma emissora que abrange toda a sociedade, não só no jornalismo, mas na área musical, na área de notícias, né, que eu já repeti aqui muitas vezes, então, e outras coisas que ela, principalmente a parte religiosa, que é muito importante, né, que é a parte religiosa que nos diz, tem programações espetaculares sobre a religião, principalmente a religião católica, que é importante para a cidade de Anápolis. Então, queria passar uma palavra aí para o nosso amigo Mauro Severiano, que faz parte lá da Rádio São Francisco e faz parte aqui de vereador junto com a gente aqui, né, tive o prazer de ter um mandato junto com ele aí.
Obrigado, vereador. Primeiro eu quero cumprimentar nossa jornalista Letícia Juri, que está aí no plenário, nosso engenheiro de som, meu amigo, tão velho, Reginaldo, e nosso diretor, sangue novo na rádio, há muito tempo que ele está trabalhando ali. Ele pegou a rádio, já tinha audiência, mas quando o Vitor França, que está aí, ele é diretor da nossa rádio aqui e da Rádio de Catalão. Parabéns a vocês três aí que estão aqui recebendo essa homenagem. E eu quero te parabenizar, vereador, pelo seu reconhecimento da grandeza da Rádio São Francisco. Eu sou suspeito de falar da Rádio São Francisco, porque é a segunda emissora que eu trabalho aqui na cidade de Anápolis. A primeira foi a Rádio Carajá, que ela ainda continua ainda com a razão social, não sei se é Imaculada Coração, ainda existe ainda com o mesmo prefixo. Depois eu vim para a Rádio São Francisco, e ali, usando aquele prefixo, eu estou ali há mais de 24 anos. Líder em audiência em muitas programações. E ela tem uma programação religiosa, tem uma programação festiva, programação nos bairros, programação sertaneja, programação também de jornalismo, que é líder de audiência. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência pelo reconhecimento que a Vossa Excelência está prestando essa grande emissora, que 45 anos de rádio não é fácil, e 40 anos de fundação. Então, e também deixar aqui, Vitor, em seu nome, meu diretor, reconhecimento do Frei Marco Aurélio, nosso provinciano, né? Marco Aurélio, hoje é o nosso, é o provincial lá da província. Então, parabéns, vereador, e parabéns essa propositura da Vossa Excelência prestar uma das melhores emissoras do Centro-Oeste do nosso Brasil. Então, parabéns aí. Em todas as questões sociais, a Rádio São Francisco está presente. Em todas as questões humanas, a Rádio São Francisco está sempre presente com o seu jornalismo ali, abrilhantando, falando coisas ruins, que o jornalismo fala coisas ruins e fala coisas boas. Mas a Rádio São Francisco nunca ficou omisso de cumprir com as suas obrigações no social e também em todas as áreas. A Rádio São Francisco está de parabéns. Por isso que eu fiz questão de pronunciar anteriormente em outra sessão o que é a Rádio São Francisco. Frei João Batista Volga agradece em nome do meu amigo Vitor França e também a Letícia Juri, nossa jornalista, e o nosso engenheiro ali, o Reginaldo. Obrigado a você.
Isso aí. Também o Sileis até hoje nos ligou, comunicando que não poderia vir, que ele faz parte do jornalismo, né? É o chefe, o diretor de jornalismo da Rádio São Francisco. Ele, por a programação ser dele de manhã, e ele o âncora daquele programa, juntamente com o Miltinho, né? A gente dá um abraço a eles também, por essa programação maravilhosa de manhã na Rádio São Francisco. E também a FM também, que faz parte também da nossa cidade, né, que traz também muita informação, né, tem uma audiência muito boa também na cidade de Anápolis, em toda a região. Então, e também tem a Cidadania na Praça, né, que é desde 2007, que faz um grande trabalho, né, em benefício da comunidade anapolina, dos mais carentes. Então, é uma importância muito grande. Então, tem as suas programações religiosas, que é importante isso também. Eu queria também, ô presidente, convidar o nosso querido Vitor, né, nosso diretor, que possa, né, imediatamente, porque é só uma simples homenagem, mas da Câmara Municipal, de todos nós vereadores, não só o vereador Paulo de Lima, mas o Mauro Severiano e todos os vereadores. Nosso certificado que a gente vai entregar aqui à Rádio São Francisco tem o nome de todos nós vereadores daqui da Câmara Municipal de Anápolis. Então é uma homenagem justa, então nós, todos nós merecemos fazer essa homenagem à Rádio São Francisco, que é importante para a cidade de Anápolis. Queria convidar toda a diretoria da rádio que pudesse postar aqui na frente, a gente possa fazer a entrega desse certificado, que nós possamos terminar e a sessão continuar nos seus trâmites legais aqui na Câmara Municipal. Obrigado, eu, presidente.
Já estou aqui na frente, iria convidá-lo, Vitor, mas já o senhor estar aqui, vereador Mauro Severiano, que é um artista da sua rádio, Paulo de Lima Show, para que entregue o certificado de honra ao mérito pelos relevantes serviços prestados à nossa comunidade. Por gentileza, isso. Paulo.
Obrigado.
Moção de aplausos. A Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplausos à Fundação Frei João Batista Volga pelos 40º aniversário de fundação, comemorando no dia 12 de fevereiro deste ano, instituição dirigida pelos frades franciscanos da província de Santíssimo Nome de Jesus do Brasil, reconhecendo ainda pelos grandes resultados nos projetos de ações sociais dessa entidade. Câmara Municipal de Anápolis, aos 26 de outubro de 2016. Assinado Mauro Severiano, vereadora professora Geli, vereadora Miriam Garcia, vereadora Milton Filho, vereador pastor Wenderson Lopes, vereador Eber Mamed, vereador Luiz Santos Lacerda, vereador Gleimo Martins, vereador Pedro Mariano, vereador Vespasiano Dozes, vereador Sargento Pereira Júnior, vereadora Dina Amélia Rabelo, vereador Eli Rosa, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador Pedrinho do Porto Rico, vereador Sargento Alberto, vereador Frei Valdair de Jesus, vereador Jacques Chaves, vereador Jean Carlos, vereador Jeca Bilereiro, vereador Fernando Cunha. A Câmara Municipal está prestando essa homenagem ao meu amigo diretor Vitor França. Guarde bem isso aqui, isso é o único na sua gestão. Parabéns a você, a Fundação, a Frente do Marcos Amor.
Obrigado, Maurão. Obrigado a todos os vereadores. É com grande grande satisfação que a Fundação Frei João Batista Vogel, em nome do Frei Marco Aurélio, nosso presidente, está aqui hoje recebendo essa homenagem. Uma homenagem muito importante para nós, que fazemos um trabalho há 40 anos com a Fundação, na parte social, mais de 80 mil atendimentos já realizados à população de Anápolis, e também as nossas emissoras de rádio. Como todos sabem, a Fundação Frei João Batista Vogel, ela administra 3 emissoras de rádio, 2 em Anápolis, 1 em Catalão, a Rádio São Francisco e a 96 FM aqui. Isso, para nós hoje, vem em muito boa hora, porque a imprensa, ultimamente, vem sofrendo muitos ataques em Anápolis e no Brasil. Muitos jornalistas assassinados, muitos jornalistas sendo agredidos, e isso aqui é muito importante para nós. Eu digo importante hoje, em muito boa hora, porque ontem a Rádio São Francisco foi atacada publicamente em redes sociais por um candidato a prefeito derrotado, colocando em xeque toda a credibilidade dos últimos 45 anos da Rádio São Francisco. E hoje, um dia depois desse ataque, a gente recebe essa homenagem muito justa e que engrandece o trabalho de toda a imprensa, não só da Rádio São Francisco, mas de todos os nossos irmãos, Rádio Manchester, Rádio Imprensa de Anápolis e toda a imprensa em geral em Anápolis. Então, isso vem em muita boa hora nos engrandecer e valorizar todos os nossos profissionais da imprensa e técnicos da emissora e da Fundação Frei João Batista Vogel. Muito obrigado.
Antes de terminar, o meu amigo Vitor, ele não pode falar, mas é minha imunidade, me dá o prazer de eu falar. A Rádio São Francisco, ela foi atacada pelo senhor Valeriano, um candidato derrotado, que sempre prestou um bom serviço na cidade, e na campanha, quando ele estava fazendo campanha, a Rádio São Francisco cooperou muito com ele à procura de voto. Eu não sei porquê, que ele tem um branco na cabeça dele, foi atacada a emissora da nossa cidade. Ai de nós, polícia, se não tivesse uma imprensa transparente, vereador Frei Valdeir, você que foi meu diretor na rádio, você sabe disso. Então, não sei qual a maluquice que ele deu. Com a simplicidade do meu diretor, eu não posso falar, mas eu posso falar que vem as consequências em cima do vereador Mauro. Se ele quiser tacar um processo nas minhas costas, taca. Mas isso não é um papel de um político decente. Um papel de um político que estava concorrendo à prefeitura de Anápolis, vir com essa mesquinharia falando para a imprensa que a imprensa estava sendo vendida. E a Rádio São Francisco, ela não se vende. Ela tem um jornalismo de verdade. Então aqui é meu desabafo hoje, em nome da Câmara Municipal de Anápolis. Todos os políticos precisam da imprensa. Eu não sou daqueles políticos que, quando a imprensa fala bem, eles batem palma. Mas quando fala mal deles, a imprensa é a pior. Então fica aqui minha solidariedade em nome do vereador Paulo de Lima, que está prestando uma grande homenagem para a nossa rádio, querida Rádio São Francisco. Fica aqui o meu desabafo aí. Valeriano, ele tem que entender. Ele é um homem cristão. Ele é um homem cristão. Acima de tudo, ele é um católico. Ele agrediu uma rádio católica. Isso não é o papel de um homem cristão e um homem que está aí concorrendo, estava concorrendo às eleições. Só isso. Obrigado, senhor.
Solicito ao vereador Paulo de Lima, e juntamente com o vereador Mauro Severiano,
Bem, Vitor França, obrigado, obrigado a todos. Vamos retomar os nossos trabalhos. Na continuidade do grande expediente, convido para o uso da palavra na tribuna o vereador Gleim Martins.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares. Glória a Deus, porque até aqui o senhor tem nos ajudado. Senhor presidente, o que nos traz nessa tribuna da manhã, nesta manhã, é para falar sobre esse projeto. Esse projeto que nós apresentamos é um projeto que já estava lapidado, estava pronto no nosso gabinete há muito tempo. A gente está terminando de organizar para apresentá-lo, para que a sociedade não tenha nos cobrado. Onde nós temos andado, a gente vê a dificuldade das pessoas em ter certos medicamentos, certos insumos que vêm trazendo um transtorno à população, às vezes. Elas não sabem onde está, onde, como conseguir. Então, nós apresentamos esse projeto baseado na petição das pessoas, ouvindo as pessoas, buscando entender a necessidade, vereador Frei Rodair, das pessoas, nos procurando a respeito, perguntando onde consegue isso, aquilo outro, que hoje, com diversas situações, dificuldade que as pessoas têm passado, diversos problemas de saúde e a diversificação de remédios, às vezes não conseguem alcançar. E um questionamento, acredito que para todos os pares também deve ter notado isso, as pessoas procurando e perguntando. Nós apresentamos esse projeto aqui que na Secretaria Municipal de Saúde, publicar no site oficial da Prefeitura, em todas as unidades de saúde básica, relação dos medicamentos e o uso de insumo, medicamento contínuo e insumos disponíveis, daqueles que faltam ou local onde encontra a previsão e recebimento. Para que a pessoa saiba, tal lugar vai ter a data. Então, para não ficar essa idas e vida, porque eu tive com a dona Maria, a gente conversando com ela falar que tinha nosego. Ela foi nosego. Chegou nosego. Não, isso tem lá no Badia Lopes. Ela foi para o Badia Lopes. Então ela ficou andando para cima e para baixo, perdendo tempo e naquela expectativa de conseguir o remédio e às vezes nem conseguiu, porque depois eu não falei com ela mais. Mas ela, assim, através desse depoimento dela, conversando com ela, me falando, falei, não, então vamos apresentar esse projeto para que resolva esse problema. Aonde as pessoas possam buscar, chegar e encontrar o remédio com facilidade nos postos de saúde, nas unidades básicas, enfim, para que a população não fique pulando igual com dificuldade, vai para um lado, vai para outro e não consegue o seu medicamento. Além de estar debilitado na saúde, ainda gastar tempo e dinheiro para ir atrás, buscar e chegar lá e não ter uma má resposta. Então é um problema grave, é um problema que está acontecendo e a gente precisava resolver isso, que é uma ferramenta a mais para resolver, até mesmo para a prefeitura, até mesmo para a unidade de saúde, elas não ficarem sendo atacadas, cobradas e chegar lá, a pessoa chega num posto que alguém falou que tem lá, chega lá, a pessoa está na expectativa de ter aquele remédio, chega lá, não tem, aí começa a falar, maltratar os funcionários, às vezes até agredir verbalmente. Então é uma preocupação nossa, vereador Vespa, onde possa resolver de vez. Só ver, não, tal unidade tem esse remédio. A pessoa chega, está lá, está o remédio, pega, está no cronograma, está certinho, está escrito, enfim, aonde as pessoas possam chegar e ser atendidas de forma mais igualitária. Não ficar nessa via crúcia, vai para um lado, vai para outro, vai para um lado, vai para outro e não consegue o remédio. Então, esse projeto vem, essa ferramenta, até mesmo para ajudar a Secretaria de Saúde, para normatizar isso em rede, na rede na internet, no site, enfim, um canal aberto para a população saber onde realmente tem o remédio. Então, senhor presidente, era isso que eu tinha para dizer a respeito dessa falta de remédio, falta de medicamentos que está nos pós-saúde, nas unidades, onde as pessoas procuram e não encontram. Com essa ferramenta, com esse projeto, vai normatizar e regulamentar aonde sim tem os remédios. Senhor presidente, devolvo a palavra.
E os gabinetes têm que funcionar. Convidamos também para o uso da palavra no grande expediente, vereador Gerry. Vai ceder parte do tempo, vereador? Conforme o senhor havia antecipado ou não? Bom, fica a critério do senhor. Nós temos espaço no grande expediente, fica à vontade.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, nobres pares, mídia que cobre essa sessão, mais essa sessão, eu quero aqui fazer coro a essa justa homenagem que o vereador Paulo de Lima propõe aí a esta fundação, Fundação Frei João Batista Vogel, né, que está aí há 40 anos levando informações, entretenimentos ao povo anapolino e também aos outros municípios, né, aos quase 226 municípios, onde realmente essa rádio ela tem um alcance fabuloso. Então, a toda a equipe da Rádio São Francisco, da diretoria até as pessoas que fazem com que essa emissora seja realmente uma emissora de grande destaque, né, na nossa cidade e no nosso estado. Eu posso dizer, vereador Sargento Pereira, que faço parte da imprensa do estado de Goiás, uma vez que trabalhei por quase 3 anos na TV Tocantins, né, que é uma emissora da repetidora aí da TV Globo, onde eu tive a grata satisfação de trabalhar com vários comunicadores, vários jornalistas, né, entre eles um dos maiores jornalistas do estado de Goiás, no meu ponto de vista, que é o hoje, né, está na Rádio São Francisco, no jornalismo da Rádio São Francisco, que é o Nilton Pereira, uma pessoa que eu tenho todo o carinho, todo o respeito, e acredito que é um dos grandes jornalistas do Brasil, pessoa que merece todo o nosso carinho, todo o nosso respeito. Por ali passaram, né, Aldo Rocha, Erivaldo Mariano, também Roger Pires, enfim, a TV Tocantins realmente ela trouxe para a cidade de Anápolis uma oportunidade muito grande para que os anapolinos pudessem ter essa oportunidade de se ingressar na área do jornalismo. Então, a todos da Rádio São Francisco, aquele abraço, aquele carinho do seu vereador Jerry Cabeleireiro. Senhor presidente, eu gostaria de pedir, né, se tiver alguns projetos, aliás, se tiver não, tem alguns projetos meus ainda parado nas comissões, que fosse agilizado para que a gente termine esse mandato e que a população possa entender que houve aí um empenho pela minha parte da minha assessoria, em colocar novas ideias, novos projetos para que seja apreciado por essa casa. Nessa manhã, senhor presidente, em exercício, Hamilton Filho, é o que eu tinha para dizer, agradeço e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jerry Cabeleireiro. Tendo em vista que os demais vereadores não estão presentes no plenário, vamos ver se os vereadores adentram o plenário para a gente garantir o direito de fala dos novos colegas, né? Com a palavra, o grande expediente, vereador Mauro José Severiano.
Senhor presidente, nobres colegas, senhor presidente, eu venho essa tribuna hoje e não é bem direito de resposta, que o cidadão, ex-candidato, né, derrotado, vamos dizer assim, se a palavra for doída, vereador Jacques, não serve para mim, que eu nunca fui um derrotado na vida. O candidato, o ex-candidato a prefeito de Anápolis, vereador Vespa, senhor Valeriano, ontem, ele nas redes sociais atacou o jornalismo São Francisco nas redes sociais. Eu quero dizer para esse cidadão, esse cavaleiro, que ele merece um processo nas costas. O corpo jurídico da rádio já está querendo fazer isso. Mas como ela é uma rádio católica, que não persegue ninguém, nós vamos ter uma reunião para ver qual o destino que nós vamos tomar, se processa esse cavaleiro ou não. Ele não pode, uma professora, um professor de faculdade, um homem intelectual do naipe, do quilate, do Sr. Valeriano, ele teve mais de 20 mil votos nessa cidade, 70 ou 80% dos votos dele, vereadora Geli, veio dos católicos, porque ele é católico, ele é um homem cristão, e ontem, nas redes sociais, veio denigrir o jornalismo da Rádio São Francisco de Anápolis. Isto é inaceitável. Inaceitável por quê? Porque eu trabalho naquela emissora há mais de 24 anos e eu conheço bem a Fundação Frei João Batista Volga, seu presidente. É uma rádio católica, mas ela tem outras programações também que não tem nada a ver com catolicismo. E ele, nos meios das comunicações das redes sociais, atacou a Rádio São Francisco com a sua própria voz. Nós não podemos aceitar isso, porque uma emissora de rádio, do quilate da Rádio São Francisco, e pode ser com qualquer outra rádio de Manchester, não pode ser atacada por um ex-candidato derrotado em nossa cidade. Se ele não teve sucesso na política, mas não vem denigrir a imagem de um veículo de comunicação que tem 45 anos prestando um serviço para a nossa sociedade. Ai de nós, político e da sociedade, se não tivesse uma imprensa livre. Nós não estamos aí no tempo da ditadura militar, não. Nós estamos num país livre. A imprensa livre tem suas limitações. E eu quero que ele prove na justiça. Eu quero que ele prove na justiça, Sr. Valeriano. Ele é advogado, ele sabe disso. Ele é advogado, ele sabe disso. Que a Rádio São Francisco foi vendida para qualquer um candidato dessa cidade. Ela tem um jornalismo parcial, imparcial. Não tem lado. A Rádio São Francisco já está dizendo, a emissora da paz e do bem, da comunidade anapolina e de toda a comunidade do Centro-Oeste e também do Brasil, aonde vai a voz da Rádio São Francisco, sabe muito bem do que eu estou falando, senhor presidente. Fiquei indignado ontem que o senhor Valeriano falou. Se fosse uma pessoa qualquer, eu não dava importância. Mas uma pessoa do quilate dele, do moral dele, um homem religioso, ele tinha que respeitar a memória do pai dele, que foi um homem libado na cidade, diácono Aceno, um homem bem visto na Igreja Católica, um homem certo, que pregava a palavra de Deus, o diácono Aceno. Então ele não pode vir no rei, no meio de comunicações, nas redes sociais, falar isso numa rádio. Não interessa se a rádio é católica ou não. Um homem sábio, ele tem que saber das suas palavras que fala. Então hoje, ele, apesar que é derrotado, ele não é um cidadão comum em nossa cidade. Ele foi diretor do PROCON por vários anos.
Secretário.
7 anos e meio, se não me engano. Diretor do PROCON. Um homem que fez tudo de bom para a sociedade anapolina. Ele saiu do PROCON para se candidatar. Parece que tinha fel na sua língua, amargura na sua língua, começou a atacar o ex-patrão dele, que era o município.
que o prefeito está fazendo tudo errado. Aí, até aí tudo bem, é um direito que ele assiste. Mas atacar a Rádio São Francisco, a emissora da Paz e do Bem, uma rádio católica, nós sabemos que a rádio é católica, como a rádio imprensa é uma rádio evangélica, ele não pode vir aí. O futuro vai dizer a ele, que é lógico que ele é um moço novo, que pretende dar seguimento na sua vida política, ou candidato a vereador, ou candidato a deputado federal, ou estadual, ou talvez de prefeito. Isso eu vou cobrar dele no futuro. Por que que ele está tudo gravado? Por que que ele está atacando a imprensa local? Uma imprensa que sempre liberou os microfones para ele, vereador mesmo, nas suas eleições, nas suas andanças, entrevistando ao senhor Valeriano, entregando a mídia para ele, para ver quais os planos de governo para ele, Paulo de Lima. Para ele ter sucesso na vida pública, será que quando convidar ele para dar entrevista na Rádio São Francisco, ele precisou pagar a Rádio São Francisco também? A Rádio São Francisco foi vendida para ele? Não. O microfone da Rádio São Francisco está aberto para qualquer candidato a prefeito, a vereador, senador, ou deputado estadual, ou deputado federal nessa cidade. Não tem lado A e nem lado B para a Rádio São Francisco, não. Jornalismo São Francisco é um jornalismo limpo. Não precisa ser vendido, não. Então estou falando aqui em nome da província e do Frei Marco Aurélio e do meu diretor, Vitor França. É um desabafo que eu tenho nessa manhã de hoje. Então, ele deu um grande furo de falar umas coisas dessas, uma besteira, uma asneira dessa, que ele não tem prova nenhuma. Então é isso, fica aqui meu desabafo para o senhor Valeriano. Que quiser me processar, me processe. Mas a verdade é essa. O meu diretor não pode falar, porque talvez ele não tenha imunidade parlamentar para usar esse microfone. Mas estou falando em nome do povo de Anápolis, em nome dos ouvintes da Rádio São Francisco, de toda a programação. Nós abrimos a rádio 5 horas da manhã e fechamos ela 0 hora. Eu nunca vi isso aí nem por piada, que a Rádio São Francisco foi vendida por político ou para empresário. É uma rádio séria, isso não é eu que estou dizendo, não. É a história dos 45 anos de fundação Frei João Batista Volga. Uma palavra para o novo vereador, que meu tempo está terminando, vereador.
Eu quero só cumprimentar a Vossa Excelência pela coragem. Vossa Excelência sabe que eu conheço há quase 40 anos, vereador Mauro, e uma coisa que eu admiro em Vossa Excelência é a coragem. Hoje eu fiquei sabendo desse fato aí, mas até agora não sabia o nome do cidadão que tinha feito isso. E o senhor teve a coragem de chegar aqui e falar. Então o senhor está de parabéns pela coragem que tem. Eu acho que a população realmente tem que saber. Nessas horas agora, realmente, nós estamos passando por um processo aí decisivo para a cidade. A população tem que saber os nomes realmente dessas pessoas que estão aí, muitas vezes trabalhando contra a cidade, e um fato gravíssimo agora, trabalhando uma ofensa a uma emissora de rádio que se estendeu a toda a imprensa de Anápolis. Então, realmente, um fato grave. Aqui na cidade de Anápolis, aqui, principalmente aqui, nós sempre respeitamos muito a imprensa. A imprensa, às vezes, faz crítica dura mesmo, e é o papel da imprensa, mas nunca tivemos uma ofensa diretamente a uma emissora de rádio, a um veículo de comunicação, igual nós tivemos agora. E Vossa Excelência teve a coragem de chegar aqui e falar o nome. Então, estou parabenizando Vossa Excelência por essa coragem.
Obrigado. Não é questão de coragem, é falar a verdade, vereador. Muito obrigado pela participação da Vossa Excelência, que a Vossa Excelência falou uma coisa séria aí. Hoje é a Rádio São Francisco. Amanhã poderá ser a Rádio Imprensa. Amanhã poderá ser a Rádio Manchester. Pode ser. Então, o candidato do quilate do senhor Valeriano, se fosse um bobo da corte, tudo bem. Mas é um homem instruído, um professor universitário, um homem que é operador do direito, ele está lá numa bacia dessa. Então, o meu papel é defender a minha instituição onde eu trabalho. Há mais de 24 anos eu estou naquele serviço. Eu não estou fazendo mais que obrigação. E eu quero que ele venha com processo, que eu vou tacar ali um processo nas costas também, para ele provar se a Rádio São Francisco e algum jornalista de nossa cidade, ou da Rádio Manchester, ou da Rádio Imprensa, que foi vendido, todas essas três emissoras aqui,
trabalha na nossa emissora. Parabéns, meu amigo Evaristo, que cobra o esporte naquela rádio, cobra também o jornalista. Fica aqui. E eu estou aguardando uma resposta para fazer desculpa. Não aqui na tribuna, quem não tem direito de falar aqui. Quem tem direito de falar aqui nessa tribuna são nós eleitos pelo voto popular. Que ele foi renegado na urna. Ele pode falar aqui quando ele for votado pelo voto popular nessa tribuna. Aqui quem vota, quem fala nessa tribuna é quem tem voto. Quem tem resposta do povo. Se ele quiser dar o direito de resposta, ele vai na outra emissora lá pedir desculpa. Ele agrediu, não foi a Rádio São Francisco. Ele agrediu todos os ouvintes da Rádio São Francisco. E também a província. Só isso.
Obrigado, vereador Mauro. Na sequência do grande expediente, vereador Frei Rodair.
Respeitável. Senhor presidente, nobres pares, a imprensa que cobre esta sessão, São Francisco, Manchester, imprensa, os que... transmissão desta sessão. Senhor presidente, nós tivemos a honra de estar entregando, fazendo uma homenagem aqui à Rádio São Francisco, esta rádio que, como já foi falado aqui, ela tem mais de 45 anos, pertence à Fundação Frei João Batista Vogel, de onde fazem parte três emissoras: a São Francisco FM, a São Francisco AM e também a Rádio Cultura de Catalão. Então são três rádios que fazem parte da Fundação Frei João Batista Vogel. Mas a homenagem, ela se restringe especificamente à Rádio São Francisco, pelo trabalho que ela vem desenvolvendo. Eu fiz parte desse projeto, inclusive de alguns programas que ainda estão no ar, foram criados naquele momento quando nós reassumimos a Rádio São Francisco com um projeto totalmente novo e diferente dos que já tinham aí na cidade com relação às outras emissoras. Tanto é que depois as outras emissoras acabaram copiando o formato da Rádio São Francisco, que não faz mal nenhum. Dizem que em rádio é o seguinte: nada se cria, tudo se copia. Certamente nós copiamos também de outros projetos para poder estar fazendo do nosso projeto aqui naquela época um projeto audacioso, diferenciado. Então a Rádio São Francisco, ela prima, ela zela pelo nome, pela honradez. E é inadmissível que hoje, entregando aqui essa homenagem, a gente recebe essa notícia triste de uma pessoa que, inclusive, é da própria Igreja Católica, denegrindo a imagem da Rádio São Francisco, que eu, embora hoje não faça parte, mas eu não aceito, até pela conduta que eu sempre, que a gente sempre teve lá, enquanto eu estive, e depois também, eu tenho certeza que é a mesma conduta. Então é inadmissível que hoje, chegando aqui nessa sessão, a gente encontra esse barulho todo em torno da fala do ex-candidato a prefeito de Anápolis, o senhor Valeriano Filho. Abreu, desculpa, Valeriano Abreu. É inadmissível isso. É uma pessoa que coordenou um grupo de vereadores para disputar a eleição em nome da igreja, reunindo candidatos da igreja. De repente sai atirando, sai falando mal, cuspindo o próprio prato, onde comeu durante 7 anos e meio. É uma pessoa que não merece credibilidade. A pessoa que convive 7 anos e meio numa administração, faz parte de uma administração, e depois sai falando que essa administração não presta, que essa administração teve erros. Como que ele veio perceber que essa administração tivesse qualquer erro só depois de 7 anos e meio? Porque ele viveu lá, ele comeu, ele manteve a família dele desse salário que ele recebeu durante 7 anos e meio, e sai atirando na administração da qual ele fez parte. Se tem qualquer erro lá, ele também é cúmplice. E de repente agora mais outra
Uma parte, vereador.
Mas outra desse moço que não entende de política, que certamente já está fadado ao fracasso, porque já começa mal. É uma personalidade que já começa mal na política. Não se ganha política falando mal de ninguém. Eu tenho experiência própria, né, da minha eleição de 2008. Eu não estava envolvido, mas assessores meus estavam envolvidos naquela briga. E sabemos e pago hoje o preço de uma briga que não tem sentido. Não é assim que se ganha política. Se ganha política no debate, se ganha política na responsabilidade, no comprometimento, na responsabilidade que tem, que a pessoa tem diante da população. E nós, eu não percebo nada disso nesse moço que, inclusive, fala em nome da igreja. Eu fui lá no do Dom João Wilk perguntar para ele: o senhor Valeriano é candidato da igreja? Ele disse não, mas ele age como se fosse. Ele reúne candidatos da igreja como se fosse autorizado pela própria igreja. Foi assim que ele fez durante a campanha. E agora mais uma de falar de um canal de comunicação de muita honra e credibilidade como é a Rádio São Francisco. Se é uma coisa que não existe dentro da Rádio São Francisco, significa comprar dentro da Rádio São Francisco. Ali tem imparcialidade, tem compromisso, não é com políticos não, não é com ninguém não, é com a população. É com a população. E se é uma coisa também que lá faz parte do trabalho de todos os funcionários, de todos os profissionais, é o comprometimento com a verdade. A verdade tem que ser dita, tem que ser falada, tem que ser pronunciada, porque a verdade está ligada também com o Evangelho. E ali, indiretamente, em todos os programas, tem um compromisso com o Evangelho. Então não dá para aceitar, não dá para admitir que um candidato, um ex-candidato como esse, uma personalidade dessa, venha denegrir a honra e a imagem da Rádio São Francisco, dizendo que ela foi ou é uma emissora comprada. Isso não aceito. Eu acho que nenhum de nós aqui aceita uma barbárie dessa, uma falácia dessa. Eu acho que ele está tão acostumado a conviver com o grupo político dele, a falar mentiras, que acaba falando que todo mundo é mentiroso, que todo mundo está comprado, que todo mundo... Ele sim, eu acredito que seja comprável. Ele sim, deve ter sido comprado para estar ocupando o lugar que ele ocupa agora, as condições que ele ocupa nesse momento no grupo do qual ele participa. Ele sim, deve ter feito alguma negociata para estar do outro lado ou de qualquer lado que fosse. Ele sim. Agora a Rádio São Francisco não, porque eu conheço a raiz da Rádio São Francisco. Então, fica aqui. Eu não vou falar nem desabafo, porque eu não estou desabafando coisíssima nenhuma. Eu estou indignado. Eu estou indignado com a postura desse moço que eu venho acompanhando já desde o começo das eleições, que só dá tiro errado, que só fala bobagem, que não tem credibilidade nenhuma. E cada vez mais ele perde o pouco de credibilidade que ele tinha pela língua, pela fala dele, pelas palavras dele. Ele não sabe onde ele está pisando. A política talvez não seja... não seja igual ao convívio que ele tem, ou às pessoas com quem ele convive, ou o meio que ele convive. A política é diferente, meu amigo. Se você não tiver credibilidade, responsabilidade com o que fala, você está fadado ao erro. Eu acredito que esse moço, ele não tem nada para contribuir para a nossa cidade, porque ele só denigra a imagem de todo mundo. Eu não vejo ele falar de nenhuma pessoa, falar bem de nenhuma pessoa. Então, certamente é porque ele não tem condição, não tem equilíbrio emocional para estar ocupando nenhum cargo. Aliás, nem o cargo que ele ocupou, talvez ele mereceria pela credibilidade que ele aparenta hoje não ter diante da sociedade. Concedo a parte ao vereador Vilmar Silvestre.
Obrigado, vereador Frei Valdair. Como líder do PSC nesta casa, eu gostaria apenas de fazer uma observação que a posição tomada pelo senhor Valeriano não é a posição do partido, é algo exclusivamente particular dele. Não tem nada a ver com o partido, os comentários, o que ele acha, o que ele pensa. Eu, como líder do PSC, nesta casa, precisava deixar isso registrado. Ok? Obrigado.
Fica registrado e certamente esse moço não tem nada a ver também com aquilo que pensa a Igreja Católica, embora que ele tenha reunido alguns durante a pré-campanha, ele tem reuniu alguns candidatos, usando inclusive o nome da igreja, e eu tenho certeza que ele também não pode falar de maneira nenhuma em nome da igreja. Então, senhor presidente, fica aqui a minha indignação a esse moço que não sabe o que fala, que não tem responsabilidade, que não tem equilíbrio, não tem moral para estar falando da Rádio São Francisco, que eu a conheço muito bem, da qual fiz parte, tenho honra de dizer que fui diretor-geral da Rádio São Francisco e que contribuí para que essa emissora chegasse a ser essa grande emissora na prestação de serviço para o povo anapolino. Então, certamente, todos os ouvintes das emissoras que fazem a transmissão dessa sessão, como também todos aqueles que ouvem a Rádio São Francisco, devem estar indignados nesse momento com a postura desse moço chamado Valeriano de Abreu. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Dair. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Hamilton, em exercício Hamilton Filho. Senhores e senhoras, vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham através do nosso site via web, aos todos aqueles que nos acompanham aqui no nosso humilde plenário, senhoras e senhores, eu quero aqui também fazer coro às falas proferidas aqui pelo nosso respeitoso decano Mauro Zé Severiano, bem como ao nosso companheiro de bancada, Valdair de Jesus. Eu quero falar aqui, vereador Valdair, na condição de um dos maiores críticos de alguns comportamentos de alguns veículos de comunicação nessa casa. Quero falar aqui como um vereador que não me curvei diante de algumas opiniões contrárias àquelas que eu entendia ser corretas, e não teci aqui, não tive aqui nenhuma complacência durante meu mandato, quando essa Casa de Leis era afetada por algum comentário, por qualquer que seja membro da imprensa anapolina. Sou até, em alguns veículos de comunicação, visto como o patinho feio da Câmara. Mas eu não posso admitir...
Uma parte, vereador.
Eu não posso concordar que atitudes feitas esta, vividas nesse período eleitoral em Anápolis, possam ser valorizadas. Ao ponto de um cidadão, vereador Valdair. E eu quero dizer a vossa senhoria, isso não está envolvendo dinheiro, não. Isso está envolvendo é caráter. Isso está envolvendo é coerência. Isto está ligado a reconhecimento e a falta de gratidão. São a esses pontos que eu posso dizer ao senhor. Não vou dizer aqui que tem dinheiro envolvido na compra deste ou daquele, não. Eu quero até aqui fazer uma colocação.
Pois não, vereador Mauro José Severino. Eu só para dar mais recheio no conteúdo da fala da Vossa Excelência, o senhor Valeriano, ele deveria espelhar no pai dele, que foi um homem de caráter. Até eu tive o prazer de ir no enterro dele, que foi lá no distrito de Joanápolis, que eu admirava o caráter
do senhor Diácono Acerva.
Diácono.
Um homem que todo mundo ao lado do velório dele estava chorando que Ana perdeu um homem de qualidade. Então o senhor Valeriano, ele deveria espelhar
uma parte,
no pai dele, que foi um homem de responsabilidade e de caráter elibado. Eu tive a honra de velório dele e nós internamos ele lá no distrito de Joanápolis. O senhor Valeriano é blefou. Eu tinha maior admiração para o senhor Valeriano. Não votei nele, por causa que eu estava em outro partido. Mas agora, se tiver futuras eleições e ele for, eu sou o primeiro a falar o que realmente ele é. Eu não sabia desse caráter dele, de dois lados. De noite ele fala uma coisa, à noite ele fala outra coisa. Então fica aí, meu desabafo. Eu estou louco para ganhar um processo dele, porque eu tenho álibi. Eu tenho conteúdo do recheado para sair desse processo e tacar um processo nele.
Muito obrigado, vereador. Eu quero aqui, vereador Vanaí, na condição de católico que sou, graças a Deus, pedir perdão para a população anapolina. Porque esse cidadão usou o rótulo da nossa religião, dizendo que seria o candidato da nossa religião, para depois agir dessa maneira, sem nenhum escrúpulo, sem nenhum respeito, desrespeitando até nós, católicos. Tenha santa paciência. E eu quero aqui também dizer o seguinte. Está aqui o vereador Luiz Lacerda, vereadora, professora, doutora Geli Sanches, vereador Heber e demais vereadores do Partido dos Trabalhadores, que sabem perfeitamente que o comportamento do vereador Jackson aqui nessa casa, durante esse mandato, foi um comportamento de independência, que às vezes, quando necessário, criticava algumas ações da administração, que muitas das vezes era criticado por alguns companheiros da administração, por ter eu essa postura. Mas eu não posso aceitar alguém que trabalhou comigo, alguém que ficou na administração durante 8 anos, assim como eu, que tenho orgulho de dizer que participei da administração de Antônio Roberto Comide e de João Gomes. E eu não admito que uma pessoa fica 8 anos dizendo que é bom e de repente, da noite para o dia, já não é bom mais, já não presta, é tudo vagabundo. Isso, vereador Valdaí, é falta de caráter. Isso chama-se ingratidão. Olha, eu quero aqui também deixar claro, acredito que não é uma atitude da oposição. Tenho certeza disso. Conheço o candidato Roberto. Não acredito que o candidato Roberto tenha pactuado com essas declarações. Não acredito. Quero crer que não. Quero crer que não. Nós temos que mudar o rumo da política napolina. Nós temos que colocar na cabeça que as pessoas merecem respeito. São pessoas que moram na nossa cidade, que amanhã ou depois nós vamos nos encontrar na Barão, na Goiás. Vamos nos encontrar na Avenida Goiás, no Parque Piranga, no Teatro Municipal, no Recanto do Sol, na Vila Formosa. Nós convivemos no mesmo ambiente. Nós não podemos fazer da cidade de Anápolis uma rinha do UFC. Nós não podemos deixar que a política, vereador Eli Rosa, chegue ao ponto que está chegando. Doutor Algumiro está coberto de razão. Eu falei aqui no início da falta de ética no início da campanha, e ela está aí estampada. E ontem foi um episódio negro dela. Episódio negro. Eu conheço, eu trabalhei com ele. Eu conheço o âncora da Rádio São Francisco. Eu conheço os dois. Já tivemos divergências de opiniões. Normal, natural. Ninguém é dono da verdade. Mas falar que o Sennheiser se vendeu é uma falta de respeito. Falar que o Nilton Pereira se rendeu, se vendeu, é uma falta de respeito para um senhor da idade que está, que há vários anos presta um excelente serviço à cidade de Anápolis, que tem o direito de errar nas suas convicções, nas suas opiniões, claro, todos nós temos, que eu aqui nessa tribuna já debati também assuntos entre eu e ele, mas mexer no caráter do cidadão, tenha a santa paciência. Não dá para ficar calado num episódio negro desse. Não é assim que se faz política. Não é assim que se ganha eleição. Eleição se ganha com propostas. Eleição se ganha com atitudes. E não basta ser bom, tem que ser bom. Vereador Jerry. Vereador Jerry. O senhor pediu uma parte, vereador.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Eu faço coro à vossa fala. E quer dizer, ainda há pouco falei da satisfação de ter convivido alguns anos com o jornalista Nilton Pereira. Quero aqui dizer para Vossa Excelência que, olha, 7 anos e meio trabalhando no PROCON, que é um órgão, né, que tem como objetivo a proteção ao consumidor e automaticamente ao povo anapolino de modo geral. Então, se tivesse alguma situação que criminosa, ele teve tempo suficiente para mostrar para a população. Agora, a toque de caixa pula para um outro lado e aí já, o outro lado já não presta. Aí, como se não bastasse, jogar pedra num canal de comunicação, né, que é tradicional na nossa cidade. Tenha santa paciência. Faço coro a vossa a todas as falas com relação à Rádio São Francisco aqui nessa manhã. Eu acho que todos os vereadores e a população de Anápolis deve estar indignada com essas falas, né, desse cidadão. Eu prefiro nem mencionar o nome. Muito obrigado pela palavra.
Quero aqui dizer aos dois âncoras da Rádio São Francisco, ao Serleiza e ao Nilton Pereira, saibam vocês dois que a população anapolina sabe separar o joio do trigo. Os conhecem. Vocês são merecedores de todo respeito e consideração da população anapolina como todo. Vocês têm prestado um serviço de grande relevância à sociedade anapolina. E também, quando necessário,
feito
as críticas necessárias para que nós aqui na Câmara Municipal possamos conduzir o nosso mandato de forma ordeira. Vereador Mauro, quero dizer que a sua honraria, a sua homenagem, em nada foi abalada, feito aqui a Fundação Frei João Batista Vogo, com esse episódio negro e vergonhoso que tivemos no dia de ontem. Parabéns, vereador Mauro. Parabéns à Fundação Frei João Batista Vogo. Parabéns a todos os profissionais, desde o mais humilde, desde daquele que serve nos serviços gerais, até a sua direção geral. Há vários anos a Fundação Frei João Batista Vogo vem fazendo um trabalho de excelência em Anápolis, assim bem como a sua co-irmã, da qual nós aqui estamos falando ao vivo para a população anapolina. Portanto, quero deixar aqui as minhas considerações e os meus repúdios a atitudes como estas e que isso não venha a ocorrer novamente, principalmente nesse período eleitoral. Vereador, o meu tempo acabou, mas se o presidente conceder, o senhor dá um tempo... O presidente disse que eu posso dar um tempo para o senhor. Deixa eu falar, presidente.
Novo vereador líder do PSB nessa casa, o senhor Mauro e o Frei Valdeir foi muito feliz. Mas ontem eu já estava adivinhando, já começou de respeito com a Rádio São Francisco, o que aconteceu ontem. E aí depois vem, infelizmente, dois episódios, viu, Frei? Não vou citar num nem nada para a gente não ficar tomando nada. Mas ontem, a hora que eu falei aqui, o senhor me ajudou no raciocínio, ali já foi um desrespeito com a emissora Rádio São Francisco. Devolvo a palavra, Jacques.
Eu agradeço. Devolvo a palavra, presidente.
Tem mais algum? Mais algum inscrito?
Não, Pereira.
Convidamos aí para a tribuna, vereador Sargento Pereira.
Bom dia, senhor presidente, novos pares, ouvindo a Rádio Manchester, telespectadores do Canal 5, da TV Câmara também. Senhor presidente, quero inicialmente parabenizar a Rádio São Francisco pelo seu 40º aniversário. A Rádio São Francisco tem feito muito por Anápolis, dando as informações, levando a informação atinente na nossa cidade. Quero, na ocasião, parabenizar o nosso amigo Serlaser, meu xará Nildo Pereira, Tatiane Bastos, Rubiano Cardoso, nome dele, saudar todos os integrantes da Rádio São Francisco, que tem feito um trabalho muito importante na nossa cidade. Em relação a todas as falas dessa manhã, eu não fiquei sabendo do teor da fala, do que foi falado, então eu não tenho como externar nenhuma opinião em relação o que foi falado, mas uma coisa muito séria. Nós temos a responsabilidade de estarmos falando a verdade e nós temos que ter esse posicionamento do que é certo. Porque é tão ruim você receber alguma coisa que você não falou. Eu sofri isso aqui no episódio da torcida premiada Nobres Pares. Eu recebi isso com muito claramente na ocasião que eu tinha solicitado para a Prefeitura Municipal de Anápolis para que pudesse encaminhar os ingressos por rápido para que o contribuinte pudesse ter acesso aos ingressos. E o que foi falado, novo vereador Sargento Alberto, é que o vereador Sargento Pereira tinha proibido de ficar com os ingressos para distribuir os ingressos sem ser de acordo com o que estava previsto. Falou que o vereador Sargento Pereira tinha ido no Ministério Público proibindo o ingresso da torcida premiada. Não. Gente, pelo amor de Deus, acabou com a postura do vereador Sargento Pereira. Falou todo mundo, chegava uma pessoa, não, aquela pessoa que estava mal acostumada a pegar os ingressos, de maneira sem ser certa, quando ia pegar, não, foi o vereador Sargento Pereira que fez. Foi o vereador Sargento Pereira que proibiu os ingressos da torcida premiada. Sendo que foi o contrário, o vereador Sargento Pereira, na ocasião, o objetivo dele era fazer com que a lei fosse prevista, para que os ingressos pudessem ser distribuídos no rápido. Então, não estou falando, não estou aqui para defender Valeriano, nem A, nem B, mas de acordo com o fato, eu não sei até quando isso aí é verdade. Vou estar, no momento oportuno, ouvindo o áudio, que eu não sei se ele postou foi um áudio, eu não sei se ele postou foi através das redes sociais, ou se foi uma entrevista na rádio, eu não sei que seja, mas eu espero que realmente as falas que estivessem, que realmente fosse a verdade. E aí, somente aquilo que é interessante, porque você falar de uma pessoa que não pode se defender numa situação dessa, realmente é muito complicado. Um questionamento que um colega me falou, em relação ao debate de ontem, é que no primeiro turno, foi solicitado um debate na Rádio São Francisco. Foi solicitado um debate na Rádio São Francisco. E, infelizmente, não ocorreu o debate na Rádio São Francisco no primeiro turno. Eu não sei por que não teve, eu não sei se teve alguma situação, mas, infelizmente, o primeiro turno, a Rádio Manchester fez um debate e a Rádio São Francisco não fez. Eu não sei se a fala dele foi em relação a esse diferenciamento do primeiro turno para o segundo turno, mas, enfim, eu quero estar aqui nesse momento, fechando o nosso raciocínio em relação...
Contribuir com a sua fala.
Por favor, meu irmão.
A nossa fala e a nossa indignação não é sobre a avaliação, por que não foi. Foi quando ele mencionou que o Nilton Pereira e o Serlaser se venderam para o candidato opositor. Sim. Se venderam é uma coisa muito ruim, é muito pesada.
Pesado,
como isso aí é tirar toda a dignidade do cidadão que vem prestando um belo serviço. Nós não estamos aqui preocupados com a fala, com os questionamentos políticos, não é nada disso. A nossa indignação é por essa fala de dizer que tanto o Serlaser, ou melhor, a Fundação Frei João Batista Vogel, ele mencionou o nome deles, mas disse que a Rádio São Francisco, em um momento que a rádio faz 40 anos, está sendo homenageada aqui nessa Casa de Leis, 45 anos, a Fundação 40, está aqui sendo homenageada por esse reconhecimento, o cidadão falar uma coisa dessa natureza é muito ruim. É isso, é disso que nós estamos falando.
Certo. Devolvo a palavra. Muito obrigado. Então,
Eu quero estar aqui nesse momento, finalizando esse raciocínio, saudando a Rádio São Francisco, parabenizando todos da equipe da Rádio São Francisco pelo brilhante e excelente trabalho prestado na nossa cidade de Anápolis. E falando agora, nós estamos aí na reta final de uma campanha. Uma parte já pedi para o novo vereador.
Não, só para esclarecer a Vossa Excelência, no início da fala da Vossa Excelência, você disse que não estava sabendo o porquê. Primeiro eu quero falar para o Jacques, 45 anos de rádio. Depois de 5 anos na rádio, transformou-se em fundação. 40 anos de fundação e 45 de rádio. Bom, quero dizer a Vossa Excelência, a minha indignação não tem nada a ver com debate, não. É porque postou nas redes sociais, está aí, está aqui, depois a Vossa Excelência pode ouvir. A voz dele, que o jornalismo São Francisco, Sirlei e Nilton Pereira, toda a fundação, se vendeu para o outro candidato. Então isso aí, do quilate dele, não podia. Se fosse uma pessoa simples, que não era conhecida da sociedade, tudo bem, eu até perdoaria, não ia falar não. Só isso. Agora, não pode um homem que é conhecido da cidade ter mais de 20 mil votos, através dos católicos. Você sabe que os católicos, 80% ou 70% apoiaram a candidatura dele. Eu acho que foi o terceiro ou quarto mais bem votado. Entendeu? Então, ele não pode falar isso. Ele não pode falar uma asneira dessa. Então, isso que é a minha indignação. Acusando de uma rádio de qual eu sou funcionário há 24 anos, eu tenho que defender a minha instituição, onde eu trabalho, e eu conheço e eu sei a fundação, a seriedade que ela faz. A província não precisa se vender, não, para político nenhum, não. Isso que não pode acontecer. Só isso.
Muito obrigado, vereador Mauro. Infelizmente, o novo vereador Jerry pediu a parte, mas não vai dar tempo de a gente estar fechando o nosso raciocínio. Mas é o seguinte, nobres pares, nós estamos agora encerrando uma eleição. Próximo domingo estaremos para escolher entre dois candidatos. Eu gostaria de falar para todos os vereadores que dia 30 é decisivo. Ou o João ou o Roberto irá ganhar. Independente de qual seja, de qual candidato que for eleito, que dia 31, próxima segunda-feira, nós tenhamos uma união em prol da cidade de Anápolis. A cidade de Anápolis precisa de evoluir, precisa desenvolver. É o que foi feito, não tem como tirar. Teve as suas evoluções, claro, na gestão desses 8 anos do PT, isso aí é inegável, mas eu espero que a partir do dia 31 de dezembro, de outubro, todas as forças fossem canalizadas em prol do bem-estar da nossa cidade. Um colega me ligou ali, me mandando um print ali de uma conversa entre os funcionários da prefeitura. Eu gostaria de falar para a população da cidade de Anápolis que, independente de qual candidato que seja, ninguém vai tirar o que está bom. Ninguém está fazendo a política do medo. Ontem eu estive lá no camelódromo, bater um papo com a galera lá, o pessoal veio falar que o candidato, o pessoal saiu falando lá que o candidato Roberto iria tirar, ia fechar o camelódromo, que o candidato Roberto iria tirar os camelódromos da rua, que o candidato Roberto iria tirar as gratificações dos servidores, que o candidato Roberto ia fazer um caixas bruxo na prefeitura. Falou que ia acabar com alguns programas de esporte. Eu acredito o seguinte, que eu estive falando com o candidato Roberto, ele falou: vereador, eu tenho um compromisso do que está bom manter e do que, não está muito bom melhorar. É isso aí. Então não tem condições de fazer uma política do medo. Nós estamos aí numa semana e está tendo um trabalho muito terrível em relação a esse tipo de postura. Todos nós sabemos que a nossa cidade é uma cidade grande. E, como eu falei no início aqui, você pagar por uma coisa que você cometeu é uma coisa. Outra coisa é você ter um rótulo de um negócio que você não tem nada a ver. Igual eu falei no início da nossa fala. Eu fui rotulado que eu tinha acabado com o ingresso do Cidadão Meada sem ao menos ter feito a situação. Então eu gostaria para que a população pudesse ter a sensibilidade, tivesse esse entendimento e essa maturidade, que o que está bom, vão permanecer. E o que está ruim, nós vamos melhorar. E isso tem que fazer. É muito simples. É fazer as coisas simples. Não adianta pensar em fazer coisas extraordinárias
sendo que o básico não está sendo feito. Então eu gostaria de falar para a população para que possa analisar as propostas de todos os candidatos, tanto o candidato A quanto o candidato B, e que possa votar, pessoal. Nós temos que votar, porque não adianta omissão. Se omitir em relação ao voto, é pior do que você votar em alguém sabendo que está votando certo. O grande diferencial é o quê? É você votar num candidato, acreditando que ele vai ser bom para a cidade. Vamos esquecer os interesses individuais, para que nós tenhamos ter a responsabilidade que a partir do dia 31 de outubro, nós tenhamos um candidato eleito que vai estar administrando nossa cidade, do 2017 em diante, para que possa realmente buscar os interesses da coletividade e da população napolina. É só isso, presidente, devolvo a palavra, muito obrigado.
Sem mais espaço no grande expediente, fica encerrado o grande expediente e, para início da ordem do dia, solicito ao vereador Hamilton Filho que faça a aferição de quórum.
Vereador Gleibo Martins, vereador Jean Carlos, vereador Sargento Pereira Júnior, vereador Luiz Santos Lacerda, vereador Frevo Dair, vereador Sargento Alberto, vereador Vespa, vereador Eli Rosa, vereador Pedro Mariano, vereador Eber Mamed, vereador professor Geli, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador Jerry Cabeleireiro, vereador Mauro Severiano, vereador Jackson Charles, vereador Ederson Lopes, vereador Hamilton Filho e vereador Luiz Elisê Borges. Qual a suficiência, presidente?
Obrigado, vereador. Bom, na ordem do dia, solicito ao vereador Ederson Lopes que faça leitura da pauta que está para ser discutida e votada.
Projeto em segunda votação, de autoria do vereador Pedro Mariano, processo 050/2016, que institui o programa Adote uma Lixeira. Segunda votação, senhor presidente.
Projeto em segunda votação. Foi aprovado? Foi claro, em segunda votação. De autoria do vereador Pedro Mariano, está em discussão. Discussões encerradas. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado.
Projeto em primeira votação, de autoria também do vereador Pedro Mariano, estabelece multa para maus tratos de animais, sanções administrativas a serem aplicadas a quem praticar, sejam elas pessoas físicas ou jurídicas, no âmbito do município de Anápolis, das providências. A Comissão de Constituição e Justiça foi contrária ao projeto, porém consta pedido de vista do vereador Gleibo Martins.
Pedido de vista legalmente solicitado, vistas concedidas.
Moção de pesar, de autoria do vereador pastor Vilmar Silvestre, assinada por diversos outros vereadores, à família, manifestando condolências à família do senhor Edson Evangelista da Silva, ocorrido no último dia 24 de outubro de 2016.
Só essa moção?
Só.
Moção de pesar, de condolências a Edson Evangelista, está em discussão.
Senhor presidente, só para esclarecer o seguinte, ontem nós falamos, porque a moção não foi apresentada ontem, o senhor Edson Evangelista da Silva é irmão mais velho das duas empresárias muito conhecidas na nossa cidade, no estado e no Brasil, que é a Eunice e a Raquel Evangelista Decorações. Então que Deus possa estar realmente de uma maneira muito especial confortando a toda a família, os amigos, os parentes. Devolvo a palavra. Obrigado, senhor presidente.
Moção de pesar, continua em discussão. Discussões encerradas, em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovada.
Requerimento do vereador Jerry Cabeleireiro, que requer da Companhia Municipal de Trânsito e Transportes, estudos técnicos para implantação de uma lombofaixa no final da rua João Florentino, Parque Residencial das Flores. Requerimento do vereador Gerson, solicitando estudos técnicos para implantação de uma galeria de água pluvial na Avenida La Paz, Parque das Nações. Requerimento do vereador Gerson Cabeleireiro, solicitando tapa-buraco em toda a extensão da rua 4, 11 e 21, Parque Residencial das Flores. Requerimento do vereador Jerry Cabeleireiro, solicitando
tapa-buraco na rua 46, Recanto do Sol. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro solicitando tapa-buraco em toda a extensão da rua 17, Recanto do Sol. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro solicitando serviço tapa-buraco em toda a extensão das ruas 23, 24 e 25, Vale do Sol. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro solicitando tapa-buraco toda a extensão das ruas 17, 44 e 58, Recanto do Sol. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro solicitando serviço tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Perimetral Vila Norte. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro solicitando tapa-buraco em toda a extensão das ruas SW 5, 6, 7 Vila Norte. São esses requerimentos, senhor presidente.
Discutindo, senhor presidente.
Requerimentos em discussão. Na discussão dos requerimentos, vereador Jair Cabeleireiro.
Senhor presidente, foram feitas algumas intervenções lá no que diz respeito ao trânsito na nossa região. Agora, como a Avenida João Florentino, ela recebeu 3 lombofaixas, mas ela é uma extensão, ela tem uma extensão muito, muito longa e uma parte dessa avenida ainda carece, né, uma redução de velocidade, que é mais no final da avenida. Portanto, justifica-se aí o requerimento. Com relação às ruas, a rua 17, já foi feito tapa-buraco, né? Agora as outras ruas ainda estão por fazer e a gente espera que, né, antes que intensifica o período chuvoso, que seja feito essa recuperação para que a nossa região não sofra tanto, né, no período chuvoso, né, que se aproxima. Com relação da rua La Paz, é uma rua que requer sim uma galeria de água pluvial, uma vez que o fluxo de água é muito grande nessa rua e os moradores passam por dificuldades nesse período chuvoso. Portanto, é o que justifica os nossos requerimentos. Devolvo a palavra.
Contribuindo, a João Florentino realmente é uma pista que tem uma caixa considerável, um relevo também interessante, um convite realmente à alta velocidade. Então, tudo que for, toda e qualquer intervenção que possa mitigar a velocidade nessa avenida é importante. Os requerimentos ainda estão em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Estão aprovados. Vereador Jerry Cabeleireiro, no uso da palavra pela ordem, vereador.
Senhor presidente, eu faço novamente uso da palavra pela ordem. Me chega aqui uma notícia nesses segundos passados, que essa fala do senhor Valeriano, ela foi tão assim pesada com relação aos trabalhos do jornalista Nilton Pereira, que ele ficou muito emocionado, muito chateado e não conteve as lágrimas. Agora eu quero dizer para o Nilton Pereira que ele é um jornalista de um quilate, né, invejável, uma pessoa de personalidade, um nome na comunicação da nossa cidade, na imprensa do nosso estado. É uma pessoa que não está ali por acaso, senhor presidente. É um profissional de alto gabarito. É um programa que realmente tem levado informações, levado verdades à população. E eu digo para ele que não fique triste, não, porque nós, seres humanos, somos passivos de ataques, mas são mais elogios que ele recebeu em toda a sua carreira do que ataques. Ataques maldosos, né, levianos. Eu acredito muito no trabalho do Nilton Pereira, na pessoa do Nilton Pereira. É uma pessoa do bem, uma pessoa que merece todo o nosso carinho, todo o nosso respeito, né? Eu posso dizer isso. Eu convivi com ele na TV Tocantins, trabalhando sobre os comandos do Nilton Pereira, e como um chefe, né, uma pessoa que me deu muitas oportunidades naquela emissora.
A minha formação hoje, como cidadão, né, vem de parcela do que vivemos juntos. Aprendi muito com essa personalidade que é o Nilton Pereira. Portanto, eu não admito aqui, né, que pessoas que não tenham o conhecimento que eu tenho com o Nilton Pereira venha denegrir a pessoa dele, denegrir esse canal de comunicação que é a Rádio São Francisco. Mais uma vez, externo aqui, né, o meu carinho, meu apoio ao Nilton Pereira e toda a sua equipe. E digo mais, né, essa Casa de Leis hoje está indignada, está de pé para defender esse comunicador e essa emissora que tanto fez e faz para a nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Muito bem, vereador Jerry, também vereador Gley Martins, nos dá a palavra pela ordem.
Obrigado, senhor presidente. Fazer uso pela ordem também, dizer em relação a esse episódio aí da Rádio São Francisco, que está norteando agora essa reta da sessão, é ruim de ouvir uma pessoa igual o Nilton Pereira ser falar dessa forma. Porque quem conhece o Nilton Pereira sabe da índole que ele tem, sabe do que ele é capaz ali na rádio. E vendo também essa índole, essa pessoa, esse ser humano que o Nilton Pereira é, eu quero trazer, senhor presidente, também a relação à pessoa do candidato Roberto, a pessoa do ser humano, a pessoa do homem, do pai de família, que está sendo denigrido, vereador Sargento Alberto. A gente tem notícia de carro de som nas ruas, denigrindo ele, dizendo em relação que dá cheque sem fundo para os funcionários, que o colégio Ório não recebe, os professores não recebem, vereador Jacques. Carro de som fazendo essa propaganda, essa campanha baixa, essa campanha podre de denigrir a pessoa do cidadão. Não precisa disso. Tem feitos, tem projetos. Cadê os projetos, as propostas? Não tem. Agora, a ponto de colocar um carro de som para denigrir uma pessoa, vereador Vespa, falar mal, falar que deve IPTU para a prefeitura, falar que é isso, falar aquilo, falar tanta coisa, mas não é preciso. Não pode fazer isso, essa política. Essa política tem que ser uma política limpa. É as urnas que vão dizer, vereador Jean Carlos. Agora, denegrir a imagem de uma pessoa. Vereador Lisier, presidente, conhece o Roberto, a pessoa do Roberto, o homem do Roberto, que o Roberto é. E a gente fica triste de ver essas coisas. Diversas coisas acontecendo. Uma denigrina a pessoa. A família sofre, vereador Jean. A família sofre. Nós sabemos quanto é sofrido um filho, uma mãe, um pai, uma esposa ver essas coisas, falar mal do candidato. Cadê as propostas? Para que isso? Agora fica aí com carro de som, denigrindo a pessoa, denigrindo o ser humano, a ponto de colocar um carro de som nas ruas, já para alcançar aquelas pessoas que não faz uso do Facebook, do WhatsApp, não tem acesso à informação, aí coloca um carro de som falando mal da pessoa. Por que não coloca esse carro de som falando as propostas? Falando bem do candidato dele. Agora falar mal, para denigrir uma pessoa, falar mal, meu Deus do céu, onde vai parar essa política? Então é muito ruim esse episódio, a gente está vendo acontecer na cidade de Anápolis, nessa reta final, nesse segundo turno, vereador Jacques. É doído de ver. É tanta lama sendo jogada, as pessoas, a gente anda as pessoas, essa política podia ter acabado no primeiro turno, podia ter acabado, não existir mais dessa forma. Tem que mudar, essa legislação tem que mudar, não só as propagandas na televisão, no rádio que teve, a Justiça Eleitoral ir cortar, tem que prender esses veículos também, sair denigrindo as pessoas com carro de som. Então isso é muito ruim, é muito crítico, e a gente vê com maus olhos essa política dessa forma. Então a gente tem que ver uma política limpa, aquela que dia 30 agora as pessoas vão saber em quem votar, que já tá escolhendo as propostas, estão vendo na televisão, no rádio, os cabos eleitorais, as pessoas fazendo uma campanha limpa, e essas pessoas que utilizam de pagar um carro de som, colocar um carro de som na rua para denegrir a imagem. Será que esse carro de som está na prestação de conta? Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também para o uso da palavra pela ordem, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, na minha ordem do dia, para terminar, eu quero dizer, voltando o caso do senhor Valeriano, eu acho que ele, pelo que ele é, o respeito que eu tenho pela profissão dele, grande advogado, grande professor, né, trabalhou no PROCON, fez um belo trabalho, ele é um homem de extrema confiança da diocese de Anápolis. O mundo católico hoje está injuriado, vamos dizer assim, se é a palavra certa, com o senhor Valeriano. Eu acho que ele, pela inteligência que ele tem uma cabeça brilhante, né? Por isso que eu falo que eu não perdoo, porque se ele fosse uma pessoa simples, que não tivesse curso superior, tudo bem. Mas ele é um homem que hoje, ele é conhecido na cidade de Anápolis, disputou a eleição. Não é qualquer uma pessoa que tem mais de 20 mil votos, não, vereador Luiz da Serra. Eu acho que ele tivesse um pouco de humildade, que eu acho que ele tem, e eu acho que ele deve fazer isso. Eu não sou conselheiro dele, não sou advogado dele. Mas eu acho que ele deveria ir na rádio pedir um direito de resposta e pedir desculpa. Não para a rádio, mas a desculpa para os ouvintes da Rádio São Francisco, que a maioria são católicos. Ela tem ouvinte de todas tendência religiosa. Mas se ele tivesse, e eu acho que ele tem, hombridade, ele tem que ter humildade agora de ir à Rádio São Francisco e falar. E o espaço da Rádio São Francisco, o jornalismo, está lá para dar esse espaço para ele, para essa asneira que ele fez. Foi um branco que deu na cabeça dele. Eu já cometi muito erro na minha vida, o Jean, todos nós cometemos erros que são seres humanos. Então ele falou isso, talvez sem pensar ou não, mas então ele deveria ir na Rádio São Francisco pedir desculpa dessa gafe que ele fez. Que ele fez uma maldade para o povo cristão, que é que ele é cristão e ele é muito cristão. Conheci o pai dele muitíssimo bem, Diácono Aceno. Então eu acho que ele deveria ir na Rádio São Francisco pedir um direito de resposta, não, né? Mas um espaço e retratação do que ele fez. Foi pensar, foi um momento sim de sei lá, de nervosismo. É isso que ele deveria ir na Rádio São Francisco. Que ele foi muito criticado aqui hoje na Câmara Municipal. Como ele não tem oportunidade de usar esse microfone na tribuna, mas a Rádio São Francisco é uma tribuna também. Ali são, vamos dizer, os muros das lamentações. Alguém que se sentir prejudicado, pode ir lá, que a Rádio São Francisco vai dar todo o seu espaço necessário para ele ver se ele falou isso sem pensar, sem maldade. Talvez ele falou sem maldade, mas é igual quando teve aqui uma homenagem desse maluco que se foi Bin Laden. Eu mesmo fui um dos que levantei. O vereador falou, vamos homenagear um Bin Laden. E eu não sabia, levantei na hora sem pensar. E eu pedi desculpa à cidade de Anápolis e toda a comunidade mundial. Que eu entrei naquela do Jacinto. Falou, vamos ficar em pé? Para mim era para cantar o hino nacional ou o hino de Anápolis. E levantei. Aí eles, meu amor, você também está saudando o Bin Laden? E não foi isso. Então talvez ele fez isso sem pensar. Pensou que não ia dar tanta repercussão. Então, senhor Valeriano, eu sei que a vossa excelência, a vossa senhoria está me ouvindo. Você como professor, o espaço da Rádio São Francisco, você é um homem católico. Você tem um respeito pela diocese de Anápolis, você é um homem cristão, temente a Deus, que vá a São Francisco lá e fala que foi um erro sem pensar. Política passa, mas as amizades continuam. A polícia passa, o mundo cristão continua. Só isso. Meu muito obrigado aí pela ordem do dia, é isso que eu tinha de falar. Obrigado.
Também pela... O uso da palavra pela ordem, professora, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, eu quero também me solidarizar aqui aos nossos amigos e grandes comunicadores da nossa cidade, Serleiser e Nilton Pereira. Serleiser foi meu aluno na faculdade, no curso de Direito, e uma pessoa assim, de um conhecimento extraordinário, de uma tranquilidade, uma serenidade na fala, e um conhecimento muito grande. E o Nilton Pereira, eu falo, meu irmão de fé, uma pessoa muito querida, que eu respeito muito, não só ele, mas toda a sua família. E é interessante, senhor presidente, quando nós ouvimos aqui nessa casa a respeito dos ataques, e nós estamos vendo realmente esses ataques nas redes sociais, e as pessoas pensam que a rede social é um terreno sem lei, e na verdade não é. E nós, enquanto vereadores, sofremos também esses ataques na campanha e sofremos aqui dentro da própria casa muitos ataques que foram direcionados a nós, mas Deus nos honrou e estamos aí, fomos eleitos com a graça de Deus, mas sofremos isso também. Mas essa casa, nós sabemos que a internet, ela não é um campo sem lei. Ela não é uma área totalmente que as pessoas podem falar o que quiser. Porque é muito fácil você se esconder atrás de um, atrás de um fake, ou atrás de uma frase, atrás de uma imagem que não é sua, para poder falar. E nós estamos vendo isso muito na internet. E democracia não é isso. Democracia é o momento que você manifesta suas ideias, você se coloca de um lado, e nós temos que respeitar as pessoas, seja qual for a posição que elas tenham tomado. E nós estamos sofrendo muito isso com a falta de respeito, principalmente aos políticos. As pessoas pensam hoje que pelo fato de você ser político, você já é desonesto. Isso é um trabalho muito grande, um trabalho educacional que nós precisamos fazer para que as pessoas nos respeitem e nos respeitem na nossa essência, na nossa escolha de sermos políticos. O importante é que dia 30 nós vamos estar aí escolhendo um novo representante da cidade e o cidadão, ele sabe bem avaliar quem está trabalhando, quem já trabalhou, quem pode continuar trabalhando de forma a respeitar o cidadão de Anápolis, a fazer da nossa cidade de tudo que ela é, uma cidade de um povo muito feliz. Muito obrigada, senhor presidente.
Também, no uso da palavra pela ordem, o vereador Eber Mamed.
Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de externar aqui o meu abraço ao Serleise e ao Nilton Pereira. Para que eles levantem a cabeça, não ficam se abatidos com essa atitude. E dizer ao Nilton Pereira, um homem de caráter, um homem libado, é um homem que temente a Deus, ele tem a oportunidade de dar a volta por cima nisso tudo aí, porque foi, eu acho que foi um momento em que esse moço falou, sem pensar. Eu acho que não... pedir ao Nilton para que ele não se abata em momento algum com essas coisas que aconteceram. Que ele continue sendo esse homem que ele é, um homem trabalhador, honesto, tem um nome a ser preservado, a nossa cidade. Então, Nilton, levanta a cabeça, você e o Serleis, e dá a volta por cima nessa história tão, tão baixa que aconteceu na nossa cidade. Obrigado.
Também nos dá a palavra pela ordem, vereador Luiz Lacerda. Fala aqui, ó.
Senhor presidente, eu ainda a respeito desse assunto, eu não tinha tido a oportunidade de ouvir, na realidade, a fala do cidadão aí que fez a agressão. Eu estava ouvindo ali agora. E realmente um fato muito grave, só agora que eu me atentei para a gravidade dessa situação, porque foi feito ali um ataque brutal à instituição Rádio São Francisco. Eu não tinha ido entendido o que tinha acontecido, agora ouvindo ali eu entendi. Porque aqui, sempre nós tivemos aqui, é normal no mundo político aí, você tem uma desavença aí com uma ou outra colocação aí de um ou outro jornalista, que inclusive de amigo nosso, quantos que frequentam aqui a casa, que são amigos, que a gente às vezes discorda de uma ou outra colocação, mas nunca foi feito um ataque à instituição igual foi feito hoje. Ele falou claramente que a Rádio São Francisco foi vendida para um outro candidato através de dois dos seus integrantes lá, o Nilton Pereira e o Serleiser. Foi isso que foi colocado, gravíssimo. Isso é um ataque a toda a imprensa, não só de Anápolis, mas de Goiás e do Brasil. A Rádio São Francisco, ela faz parte aí da rede católica de rádio, né? E que certamente toda essa rede aí se sente ofendida nesse momento, e toda a imprensa de Anápolis, hoje mesmo eu escutei também numa outra emissora aí, se solidarizando com a Rádio São Francisco e com seus integrantes lá por causa desse ataque. Então,
é um ataque, toda a imprensa, principalmente a imprensa de Anápolis, está se sentindo ofendida nesse momento. O ataque foi brutal e ele falando que a Rádio São Francisco foi vendida. Quer dizer, uma acusação gravíssima e que realmente vai ter uma repercussão desastrosa para esse cidadão. Eu acho que ele não tem noção ainda, foi colocado aqui, eu acho que ele não tem noção ainda da gravidade da bobagem que ele fez, do tamanho da besteira que ele fez. Ele fez um ataque brutal a toda a imprensa, ao declarar que a Rádio São Francisco foi vendida. A Rádio São Francisco fazendo ali o seu trabalho, fazendo o seu papel de trazer as informações ao cidadão, igual tem feito aí há 40 e tantos anos, que teve inclusive a homenagem aqui dessa casa. Então a imprensa, sem dúvida nenhuma, ela hoje cumpre um papel fundamental para a nossa sociedade. É através da imprensa que a gente fica sabendo aí das informações, é que a gente no dia a dia aí a gente se prepara até para as dificuldades aí do dia a dia, e isso a gente adquire através das informações da imprensa. Então, na realidade, agora que eu tomei pé da situação, da gravidade do ataque que foi feito, é lamentável, a gente lamenta aqui, toda a Câmara Municipal aqui já lamentou através dos seus vereadores. Eu acho, presidente, que a Câmara também tem que se posicionar, até fazendo uma nota de repúdio a isso, porque toda a nossa imprensa foi atacada. E a imprensa, é claro, que tem ali as divergências de opinião de um ou de outro, mas nós temos que reconhecer a importância e a necessidade da imprensa hoje no nosso dia a dia. As informações que são trazidas aí, principalmente pelas rádios. E o ataque, ele realmente foi brutal, e eu acho que o cidadão que fez o ataque não tem noção. Agora ele deve estar tendo, mas na hora que ele fez, e eu quero até separar isso aqui do clima aí da política, da emoção da política aí que nós estamos vivendo, quero separar essa minha fala disso. Eu estou aqui realmente, em qualquer momento, eu acho que mesmo, né, nós estamos agora nesse clima da política, mas essa é uma situação grave que tenha sido ela feita em qualquer situação, fora, dentro aqui do momento da política ou fora do momento político, realmente foi uma acusação muito grave e que, sem dúvida nenhuma, vai ter desdobramentos. Obrigado, presidente.
É os desdobramentos que o senhor fala aí. É interessante que ele é um conhecedor da lei, né? Ele é um jurista, ele é um advogado. Portanto, é uma situação complicada. Também para o uso da palavra pela ordem, vereador Sargento Pereira Júnior. Sargento Pereira.
Obrigado, senhor presidente. Eu estava no gabinete ali, eu ouvi a fala do nobre vereador Gleibo Martins em relação ao clima de campanha. Realmente é lamentável você usar o tempo que você tem para externar a proposta e você virar ataque. Isso aí foi no segundo turno o tempo todo, certo? Agora o vereador Gleibo Martins falou uma coisa aqui que eu não quero acreditar, falando que teve até carro de som denegrindo a imagem do candidato contrário, falando da família, do trabalho dele, do passado dele, em verdades em relação ao candidato. Então, se realmente isso é verdade, isso aí cabe acionar realmente a justiça, porque é uma situação dessa. Você colocar um carro de som para falar em verdade do outro candidato, realmente é deplorável. Então, eu quero estar buscando essa questão, se realmente está tendo esse carro de som, porque muitas das vezes, quando você fala na internet, igual algum colega, eu falei alguma coisa do candidato a prefeito, e um colega foi e questionou em relação à rede social, eu tive condições de responder à altura, né? Infelizmente, no carro de som não tem como a outra pessoa falar o contrário. Porque se for pagar um outro carro de som para ficar aí falando, apagando fogo, é lamentável. Então nós temos que usar o nosso tempo da televisão, o nosso tempo de carro de som, todo o trabalho, para informar a verdade para a população. Nós temos que ter essa responsabilidade, porque o segmento político já não tem credibilidade.
E você usar o seu tempo que você tem para falar em verdades, ao invés de estar mostrando as propostas, mostrando o que você vai fazer para a cidade, porque quando você fala o que vai fazer para a cidade, nobres vereadores, você vai ter que fazer, porque está gravado. Então, vamos agora, tem pouco tempo para acabar o período de eleição, vamos fazer uma campanha propositiva. População que está nos ouvindo, os vereadores, para que nós tenhamos a responsabilidade de votarmos realmente no candidato que está falando a verdade. Hoje nós temos o Google, que pode estar colocando o nome dos respectivos candidatos, onde é que está envolvido, onde não está. Então fica muito simples, não tem como você questionar o que está escrito. Não tem como, passado não tem como você reverter. Então o que foi, o que você plantou, a tendência é de você colher. Então eu gostaria de pedir para a população, para os pais, para que possa estar analisando, para que nós tenhamos o melhor para Anápolis para 2017. Não importa, igual eu falei na tribuna, não importa quem ganhe. A partir do dia 31 de outubro, nós estaremos aqui para estar ajudando, para estar contribuindo para que a cidade de Anápolis evolua, melhore cada dia mais. É só isso, presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
O senhor pretende falar pela ordem? Eu já pedi, comunique à mesa, por gentileza. Se foi comunicado, não foi anotado. Vereador Sargento Alberto, no uso da palavra pela ordem.
Senhor presidente, demais pares, a imprensa ainda, só quero deixar bem claro, e acredito eu, o senhor Valeriano não representa com essas palavras e não tem autonomia para falar que representa os católicos usando essas falas aí. Eu tenho certeza disso. Então, foi citado aqui uma pessoa católica, os princípios dele são princípios dele, são os meus, são de outros, cada um tem os seus. Só que nós estamos aqui fazendo a comparação. Valeriano fez as suas colocações como um eleitor, como um apoiador, como colaborador, que seja. Então, que ele responda por isso. E eu sou, como todos nós somos solidários aqui, aos radialistas ali, Serleis, Niltinho, né? Nilton, chama Niltinho. Então somos solidários, sim, que a situação é um pouco desconfortante. Não deixa de ser. Mas, senhores, poucas vezes durante este mandato aqui, poucas vezes, eu vi a discussão, ela iniciar e findar, né? Com um assunto. Um assunto, talvez, não tanta relevância assim, não. Por que não falamos da falta de atendimento nos postos de saúde aqui e subimos na tribuna e brigamos e levantamos a bandeira? Algumas vezes, mas não com tanta ênfase. A falta de segurança, pai de família morrendo. Nunca vi a discussão tão calorosa que está tendo hoje, feita dessa forma na oportunidade que foi citada aqui, tantos jovens perdendo a vida e a omissão por parte dos poderes. Então a situação é o seguinte, essa discussão não precisa chegar tanto não. O senhor Valeriano, se ele errou, ele vai responder. E eu tenho certeza que a emissora, ela vai acionar a justiça, se for o caso. Só que na necessidade de fazermos comparações ou estar associando a pessoa do senhor Valeriano a um certo candidato. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se ele fez isso, ele que responde então. E aí está. Nós temos que ter um pouquinho de respeito. A política está desgastada assim. E o cidadão está cansado de ver esse tipo de política. E nós não podemos compartilhar e dar ênfase e discutir sempre aqui o mesmo assunto. A política tem de ser mais sadia. O cidadão quer resposta. Não quer invenção, não. Ou discussão sem nexo nenhum. Então é o seguinte, eu espero que aqueles que estejam aqui a partir do dia 1º de janeiro, né, o dia 2, no próximo mandato, ou aquele que foi eleito como representante do povo no executivo, que tenha compromisso de dar uma resposta ao cidadão. Os anapolinos estão aquém e estão precisando. Eu espero que eles, no dia 30, senhor Pereira, senhor vereador, eles tenham consciência para depois não reclamar que não tiveram oportunidade de escolher. Tem sim, está aí. E os meios de comunicação, essa câmara e onde quer que seja, tem falado. Senhor presidente, levou a palavra, mas gostaria de ter expressado sim, dessa maneira, as discussões que nunca foi feita aqui com tanta ênfase. Números vereadores, devolvo a palavra.
Tudo bem, vereador. Nós temos aqui a solicitação da inclusão. Ordem, estamos ainda na ordem do dia. Concederemos, vereador, só um instante. Nós temos aqui uma solicitação da inclusão de um projeto ainda na ordem do dia. Vou até citar o projeto. O projeto é que denomina de Juarez Pereira Cerbeto o Centro de Eventos e Artesanato da Vila Formosa. É de autoria do Executivo, já tramitou nas comissões. Portanto, eu coloco para apreciação novamente, o projeto denomina de Juarez Pereira Cerbeto o Centro de Eventos e Artesanato da Vila Formosa. Autorização das comissões, vou fazer uma solicitação simbólica.
Eu gostaria de discutir primeiro esse projeto aí.
A inclusão na pauta primeiramente, porque ele não estava na pauta da ordem do dia. Eu gostaria de consultar, as comissões, não, as lideranças, se alguém tiver algo em contrário, alguma das lideranças tiver algo em contrário para a colocação desse projeto na pauta da ordem do dia, que se pronuncie. Está incluso. Concederemos a palavra pela ordem e, na sequência, a discussão e votação do projeto. Jean Carlos, na ordem do dia. Obrigado. Falar pela ordem.
Obrigado, presidente. Eu quero fazer duas considerações. Primeiro, aproveitar a palavra pela ordem para pedir ao secretário Leonardo, mais uma vez, que responda aos ofícios que nosso gabinete encaminhou, precisamente aquele que trata da solicitação de informações quanto aos reflexos, estudo e impacto da questão da drenagem em torno do viaduto, sobretudo em relação à rua Washington Carvalho. Né, nós estamos aí já iniciando período de chuvas, algumas chuvas intermitentes já estão acontecendo, e como nós já registramos aqui por mais de uma vez, a Travessa Washington Carvalho tem sofrido há mais de 10 anos com alagamentos, inundações, os proprietários das residências, os comércios, e nós precisamos de uma posição. Porque o que já deu para notar é que com a construção do viaduto, do elevado aqui, a rua está sofrendo ainda maior consequência de inundação. Então é preciso que a Secretaria de Obras tome providências imediatas, porque senão os moradores vão ter sérios problemas, como já estão tendo e já vai ser agravado. Então, secretário Leonardo, providencie antes que seja tarde, que tem um problema mais grave ali, como aconteceu lá na rua do São Carlos ainda nesse ano. Mas é consideração também, colocação aqui, sobre essa ocorrência aí, desse fato em relação ao senhor Valeriano. Olha, isso vem provar que todo e qualquer ataque injurioso e expressão injuriosa, seja ela a instituição pública, filantrópica ou a pessoa física, isso não cabe mais na nossa sociedade. Nós temos que refletir bem o que ocorre e o processo eleitoral tem demonstrado isso mais uma vez, os exageros e as irresponsabilidades por parte de alguns atos. Então, com certeza, repudiamos sim as colocações que foram desferidas contra a Rádio São Francisco. Da mesma forma que temos que repudiar os ataques pessoais a todo e qualquer candidato durante a campanha. Então nós precisamos colocar uma campanha limpa, vereador Glemmi, que possa permitir ao eleitor escolher as melhores propostas, escolher e avaliar o que de bom foi feito, o que pode ser feito. Então no próximo dia 30, a população de Anápolis terá a oportunidade de escolher. Né? Nós temos dois candidatos que têm qualidades, têm suas virtudes, certamente pode ser avaliado pelo seu perfil cada um e não com ataques como tem acontecido infelizmente contra o candidato que aqui eu falo do meu partido. Nós precisamos ter respeito de toda a ordem, né? O senhor Valeriano errou, então ele é uma pessoa capacitada, tem discernimento suficiente para saber as providências a tomar. Da mesma forma, os ataques contra o candidato Alberto devem ser repudiados. Então nós precisamos ter esse cuidado e a população vai saber avaliar isso aí. Devolvo a palavra.
Muito bem. Partimos agora. Solicito ao vereador Gley Martins que faça a leitura do projeto que foi incluído na pauta da ordem do dia dessa quarta-feira. Por gentileza.
Presidente, projeto em primeira votação do Executivo que denomina de Juarez Pereira Serberto o Centro de Eventos de Artesanatos da Vila Formosa. Primeira votação, senhor presidente.
Projeto em discussão. Na discussão, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, eu, às vezes, eu não dou título de cidadão aqui, nunca dei um título de cidadão por causa disso. Porque eu, com todo o respeito, sargento Pereira, presidente Pereira, antigamente, não nessa legislatura, eu não tenho nada contra, hein? O comandante da base vinha aqui, ficava um dia, no outro dia tinha um vereador que dava um título de cidadão. Só porque era comandante da base. Com todo o respeito, não tem nada contra a base, não. Nunca tinha prestado serviço nenhum em nossa cidade. Então, essa legislatura, parece que ela de sã consciência, ela melhorar demais isso aí. Está dando título de cidadão para pessoa merecedora. Meu pai foi carroceiro nessa cidade. Ele transportava sal, daquele sal, antigamente, da rua ali que eles falam turco. Eu gostaria que me desse a palavra e prestar atenção. Para mim, falar sobre esse cidadão aqui, Juarez Pereira. Meu pai foi carroceiro na cidade, por isso que eu costumo dizer aqui que eu sou filho de pai carroceiro e mãe lavadeira e nunca escondi minha origem, que até Jesus Cristo nasceu pobre. Não tem vergonha de nascer pobre. Meu, né? E se eu tivesse nascido milionário, tivesse na miséria hoje, que eu tinha vergonha. Então, esse cidadão Juarez Pereira, Sereto, ele é nada menos do que o pai do vereador Jacques Chaves. Ele é suspeito de falar que um filho falando do pai elogiando, ele, 45 anos funcionário público, DNR, antigo DNR, né, aposentado. Então, o prefeito, sabiamente, mandou esse projeto de leis, por isso que a Câmara, às vezes, peca. Dá-se título cidadão, porque o caboclo tem DR, doutor fulano de tal, tudo. Eles vêm, ficam um dia na cidade, faz xixi na cidade, vai embora e dão título cidadão. Esse título é merecedor. Como eu falo, voltando ao assunto do meu pai não tem homenagem de uma rua aí, não tem homenagem de nada. Eu gostaria, talvez em outra legislatura, um vereador aqui, pelo menos o nome de uma rua, que é um homem que deu sangue para essa cidade. Ele que construiu a Belém Brasília, ele e Bernardo Saião foi peão, daqui até Ceres foi. Naquele tempo não tinha trator. Ele roçando mata. Então é isso. É um título bem merecido. Pessoa simples, que ajudou a construir a cidade, né? E é um merecedor. Não é as pessoas que vêm aqui, ficam dois dias, porque o caboclo é deputado federal, estadual, senador. É merecido, não estou falando que não é merecido. Eu voto em todos, nunca deixei de votar. Entendeu? Então é isso que a gente tem que ver, ser justo ou quem é justo. Dá de César que é de César. Então é isso. Parabéns do prefeito municipal, não foi o vereador, né? Foi o prefeito municipal. Está dando o nome de uma pessoa humilde e trabalhador, e foi funcionário público. Só isso que eu tinha a dizer ao senhor, só isso.
Também o vereador Jackson Charles, na discussão da propositura.
Eu quero aqui cumprimentar e agradecer a iniciativa da propositura feita pelo Executivo Municipal, agradecer as palavras proferidas pelo vereador Mauro José Severiano, dizer um pouco do que eu conheço desse senhor, como dito pelo vereador Mauro, meu pai, seu Juarez Pereira Serbeto. Em 2009, eu, representando a administração municipal, enquanto diretor de turismo, nós realizamos um evento na Vila Formosa, no Colégio Lais Anhanguera, com todos os secretários e diretores, e estavam presentes alguns vereadores lá naquela ocasião, num programa chamado Prefeitura nos Bairros, me parece que é isso. Naquela ocasião, foi entregue ao prefeito da época, Antônio Roberto Gomide, um abaixo-assinado dos moradores da Vila Formosa solicitando a construção do feirão daquela localidade. Por coincidência, a pessoa que recolheu esse abaixo-assinado com todos os moradores foi o meu pai, Juarez Pereira Serbeto. O destino, assim, achou melhor levar meu pai, ele faleceu há 3 anos. E os próprios amigos do meu pai, os amigos que o conhecem e conheciam há mais de 45 anos, moradores daquela localidade, tomaram a iniciativa de recolher um abaixo-assinado e entregar ao prefeito João Gomes, solicitando que aquele centro público de eventos, que será o Verão, que foi uma reivindicação entregue nas mãos do prefeito Antônio Roberto Comitê da época, em 2009, entregue pelo meu pai, segundo os seus amigos e os moradores daquela localidade, entenderam que seria de bom alvitre que se desse o nome do feirão, o nome de Juarez Pereira Cerbeto. Para mim é motivo de muita alegria, muito orgulho para mim. Eu preferiria do meu pai estar aqui vivo entre nós, ao contrário de estar homenageando ele enquanto morto, enquanto já não está mais entre a gente. Mas, de qualquer forma, para mim é motivo de muita satisfação, muito orgulho, não só para mim, mas acredito que para toda a família, para o meu irmão, que é vereador em São José do Rio Preto, e além do meu pai, que prestou serviço na cidade há mais de 45 anos como funcionário público, com uma integridade a qual eu tenho assim, muito orgulho, ali prestando serviço na fiscalização do DNR, na antiga rodoviária onde é a NASA, onde era a NASA, posteriormente na rodoviária nova também, prestando um serviço e sendo agraciado e acolhido por todos que ali trabalhavam, os motoristas de táxi até hoje, vereador Mauro, sentem saudade dele. Então, para mim, é motivo de orgulho poder estar aqui na Câmara Municipal também hoje, votando em um projeto de uma luta que foi feita por ele, e eu, enquanto vereador, estou aqui tendo essa honra de poder votar. Por esse motivo, eu quero dizer, presidente, muito obrigado ao Executivo Municipal. Quero pedir aqui aos vereadores que não conhecem ou que conhecem, né, que façam o seu voto de forma consciente, mas que fique claro que essa propositura não é uma propositura do vereador Jackson Charles, é uma propositura do Executivo Municipal, solicitada pelos seus amigos através de um abaixo-assinado, ao qual eu tenho muito orgulho, e é esse nome, desse homem, que eu quero honrar aqui nessa Casa de Leis. Muito obrigado.
Também na discussão da propositura, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu quero externar aqui também os cumprimentos ao vereador Jacques pela, vamos dizer, um fato que certamente que mexe com a sua sensibilidade, né, homenagem ao seu pai, e tenho certeza que é isso que ele falou, não seria esse a sua vontade, mas que o destino, né, assim quis Deus, e eu acho que a homenagem é muito justa. Certamente teve a sua liderança, é um homem respeitado ali em toda a região da Vila Formosa, e justa homenagem, né? Então tenho sim aí o meu voto, meu apoio. Certamente eu também espero ainda, infelizmente, né, homenagear também meu pai um dia. E eu sempre disse, meu pai era muito comerciante, assim, um feirão seria um equipamento compatível. Eu creio que Vossa Excelência deve estar assim sensibilizado, e pode ter certeza que o local, né, certamente era o nome do seu pai, uma justa homenagem, que também era um homem respeitado, e conte com o meu voto aí. Devo a palavra.
Propositura ainda em discussão. Discussões encerradas. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovada. Eu só gostaria aqui, de público, cumprimentando a palavra do Jean, queria dizer na hora, mas solicitar a nossa assessoria legislativa que faça um requerimento para que se cumpra o regimento, bem como a lei orgânica do município, para que os secretários, particularmente a Secretaria de Obras, nos forneça as informações acerca dos requerimentos e de outros pedidos encaminhados por essa casa em tempo conforme prevê o nosso regimento e a nossa lei orgânica municipal.
Antes de encerrar, eu posso falar uma... Eu gostaria que...
Deixa eu só concluir aqui. Nós já temos aí um respaldo significativo, aí o CMTT tem nos dado esse respaldo, essa correspondência, né, tem nos dado o retorno acerca dos nossos pedidos, das nossas solicitações de intervenções. Esperamos que as outras secretarias também assumam esse procedimento.
Eu só queria que o nosso amigo aí, servidor, nosso colaborador, eu não sei quem lavra a ata, que lavrasse todas as palavras minhas, errada ou não errada, hoje, tudo que eu falei aqui, lavrasse na ata. Que quando a gente fala aqui, as abobrinhas ou umas coisas sérias, isso fica nos anais da casa. Outro dia eu estava aí ouvindo o computador, Luiz José, que a sessão não era gravada, Chaves. Uma sessão de 1922. Isso fica nos anais da casa. E poucas pessoas pensam que a gente fala ali, isso não fica gravado aí pro resto da vida. Estava lavado na ata lá pro cidadão que já vê a óbito. Uma letra até bonita, daquelas de cartório antigo. E tudo que eu falei aí, eu quero que seja lavrada na ata, na íntegra. Sem uma palavra sequer deixar para trás. Que a ata seja extensa. Tudo que eu falei aí, em nome da Rádio São Francisco, em protesto contra a diocese, contra a Rádio São Francisco, eu quero que lavra, fique lavado na ata. Para que quando eu for para o espaço sideral, outros vereadores que vivem, Mauro Severiano, em 2016, falou isso na tribuna da Câmara, que venha os próximos vereadores. Não quero que tire uma vírgula que se quer aí. Isso aqui, que aí, como se diz, faraó, isso está escrito, é isso.
Muito bem, mas esclarecendo aí, vereador Mauro, aos nossos ouvintes, a ata, ela tem três etapas aqui. Ela é gravada, depois ela é transcrita e digitalizada, posteriormente é lavrada à mão e assinada pelos vereadores, particularmente pela mesa. Portanto, para ficar nos anais da casa. Portanto, é esse o procedimento. O senhor, por gentileza, se puder, consulte ela enquanto ela estiver. Está ali o Rodrigo, que cuida dessa parte aí para nós. Procure, busque a ata enquanto ela está apenas digitalizada. Depois, transcrita à mão, fica complicado de corrigir. Mas, conforme o Jean Carlos ali sabe, vai ter muito SIC, né? Durante em toda essa ata, e se for transcrever, conforme nosso vereador Mauro Severiano pronuncia, digamos aí, o seu diálogo, as suas comunicações. Bom, sem mais a tratar na ordem do dia, encerramos a ordem do dia, iniciamos as comunicações e concedemos a palavra ao vereador Gley Martins.
Obrigado, senhor presidente. Nas comunicações, gostaria de trazer aqui um pequeno relatório em relação à Associação de Moradores do Bairro Alexandrina, no qual somos presidente. Nesse período de nosso mandato ali, nós conseguimos implantar ali o Centro Clínico AMA. Nesse período, vereador Paulo de Lima, nós atendemos lá em torno de 10 mil pessoas, com mais de 20 mil atendimentos em fisioterapia, em sessão de fisioterapia, nutricionista, psicólogo, eletrocardiograma, um trabalho de primeira qualidade à população anapolina, não só dos bairros da Alexandrina, Nova Alexandrina e Antônio Fernandes, mas de toda a região, de toda a cidade, tem nos procurado até pessoas, vereador Paulo, de outros municípios, atendido lá, fazendo fisioterapia com acessibilidade. Então, assim, nós ficamos muito contentes de ter nos dado essa missão, Deus tem nos colocado essa missão de ser vereador, estar vereador esse mandato, e nós cumprindo a missão com louvor. E fico feliz em poder ter contribuído ali na Associação da Alexandrina, enquanto presidente da associação, esses benefícios nós implantamos lá, o Centro Clínico AMA. E quer dizer que o trabalho não para. O mandato nosso, nosso mandato termina dia 31 de dezembro, mas a associação, os benefícios ali, vereador Jacques, vamos ampliar, temos umas parcerias aí que com certeza vai continuar aquele trabalho, vai melhorar ainda mais, porque aquilo lá nasceu para ajudar a população. Não é por causa do mandato, por causa de política, foi uma ferramenta a mais que Deus nos deu para a gente contemplar a população, vereador Jacques. Mas o projeto continua, nós vamos estar ampliando ali, vamos implantar um raio-x, vamos implantar uma sala de aerosol para atender as pessoas. Conseguimos também um consultório odontológico para estar implantando ali com profissionais para estar atendendo. Então a associação abriu um leque. A associação agora tem vida, tem pernas para andar ali, como se diz as pessoas lá, que a associação tem vida. Então, assim, eu só fico feliz de ter podido ter atendido mais de 10 mil pessoas, com mais de 20 mil atendimentos em fisioterapia, nutricionista, em sessão de fisioterapia e tudo mais. Então, para mim, é um privilégio poder estar passando isso para a população e dizer que a população pode nos procurar ali na Associação da Alexandrina, no Centro Clínico AMA, que vai continuar esse trabalho maravilhoso para a população, que tem pessoas, empresários, amigos, que disse que vai continuar abençoando, ajudando lá, para que nós possamos continuar aquele projeto, que foi um projeto maravilhoso. Devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado, vereador.
Obrigado, vereador Glimo. Ainda nas comunicações, com a palavra, vereador Paulo de Lima.
Vereador Jackson, presidente em exercício, né? Eu queria só comunicar que até o dia 24/11/2006, na quinta-feira até às 17 horas, os vereadores poderão apresentar emenda à LOA, né? Então estaremos recebendo as emendas até dia 24/11 até às 17 horas. Reunião das comissões de finanças, né? Vai ser no dia 28/11 e depois vamos para a votação, que será no dia 29/30, a votação da LOA. Okay? Vereadores que quiserem fazer alguma emenda na LOA, está na hora e está. Já vou mandar para cada gabinete, né? Com certeza mandarei a cada vereador a comunicação dos prazos, que a gente tem o prazo para entregar, né? Porque tem que fazer esse ano, entregar para o novo executivo que for eleito, já está o projeto da LOA já votado. E eu também queria deixar aqui, o vereador, vereadores, a presença desse candidato a prefeito sobre. Eu tenho certeza que isso aí tem conotação política, não foi do lado dele só, não. Eu tenho com certeza absoluta que não foi ideia dele. Isso aí foi um grupo que reuniram e falaram: você vai fazer isso e isso. E tenho certeza, porque ele não chega a esse ponto, essa inteligência toda de, né, de querer. Apesar que isso não é inteligência, é falta de inteligência, né? Querer ofender uma entidade de respeito da cidade. Se ele tem razão ou não, ele teria que ter feito por escrito, né? E através da justiça. Então, infelizmente, foi mal para ele, né? Mas eu tenho certeza que tem conexão política na história. Eu tenho certeza que partiu do lado político do grupo que ele está. Com certeza, isso eu tenho quase absoluta certeza que tem isso aí. Não tem como ser outro pensamento, né, da gente como vereador e como político na cidade da Anápolis. A gente tem esse pensamento. Obrigado.
Ainda nas comunicações, vereador Mauro José Severiano.
Eu só quero dizer boas eleições para todos os nossos contribuintes de impostos, as pessoas que votam em nossa cidade, escolher o melhor, com a sua consciência tranquila, que é o bom para Anápolis. Não interessa se é candidato A ou B ou C, que é o melhor para Anápolis. E o eleitor de Anápolis está preparadíssimo. O eleitor de Anápolis, para mim, é o mais inteligente do Brasil, que sabe escolher. Seja essa eleição, seja tranquila, como foi no primeiro turno, e espero que domingo também, o final das eleições, escolha o melhor da cidade de Anápolis, sem perseguição política, sem rixa política, que eu costumo dizer que a eleição passa, mas a amizade fica. Então, quero desejar uma boa eleição para todo mundo e um feliz feriado no dia 2, que nós vamos retornar só depois do dia 2, um feliz finado, dia dos finados aí, estão chegando dia 2. Então, parabéns a essa Casa de Leis, que cumpriu com o seu papel, honrou a estabilidade democrática nessa casa. Falando aqui na tribuna, para toda a cidade de Anápolis, na mídia, na televisão, nas redes sociais. É isso que nós queremos, o bem para Anápolis. Então, parabéns. Domingo nós estaremos.
Muito bem, vereador Mauro, em nome do Poder Legislativo, na qualidade de membro, como segundo secretário da mesa diretora e, nesse momento, presidente de exercício, quero desejar aos dois candidatos boa sorte e que, após o dia 30, tenhamos um relacionamento saudoso, respeitoso entre os poderes executivo e legislativo aqui em Anápolis. Sem mais inscritos nas comunicações e sem mais nada a tratar, declaro encerrada essa presente sessão e convoco outra para o dia 8 de novembro, neste mesmo horário. Muito obrigado.